Bom dia, senhores e senhoras. Público presente. Público presente é o nosso público mesmo, né? Nossos funcionários. Sejam bem-vindos. Senhores vereadores, vereadoras, sejam bem-vindos a mais uma sessão ordinária da nossa Câmara Legislativa. Hoje, dia 15 do 4. Senhores internautas, bom dia. Sob a proteção de Deus, havendo número legal, eu declaro aberta a sessão ordinária do dia 15 de 4 de 2021. Já peço o primeiro secretário, Hélio de Iraci Chegou, que faça a leitura da ata anterior.
Estado de Goiás, Poder Legislativo. Câmara Municipal de Formosa. Ata número 14/2021, da sessão ordinária do dia 14 de 4 de 2021. Primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Sessão ordinária, iniciada às 9 horas e 31 minutos do dia 14 de abril de 2021. No plenário, Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores, Acinemar Gonçalves Costa, Nema, presidente, Roberta Brito Fungueto, vice-presidente, Kátia Rodrigues Silva, segunda secretária, Felipe Vilarins Lacerda, terceiro secretário, Clésio Gomes Santana, subtenente Clésio, Edmundo Nunes Dourado Mundim, Eliton de Paiva, Conde Paiva, Fernanda Martins de Lima, delegada Fernanda, Hermes Ferreiras da Costa, Israel de Assis Alves, Índio de Assis, João Batista Cordeiro Mororo Júnior, Joelson Roberto Vaz Santiago, Joelson Trovão, Jussier Batista do Nascimento, Cie do Sacolão, Luciano Martins de Araújo, Marcos Goulart de Araújo, Marquinhos Araújo, Schneider Frederico de Melo Almeida, Professor Schneider, Simone Dias Ribeiro de Melo e Valdson José da Silva. O vereador O Hélio Antônio da Silva, o Hélio de Iraci Chegou, primeiro secretário, não compareceu à sessão. Expediente. A ata da sessão anterior, 13 de 4 de 2021, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas. Projetos de lei ordinária oriundos do Legislativo. PL 48/2021, de autoria do vereador Valdson José, que institui sistema de transparência para o rastreamento das doses e para a identificação da população vacinada no município de Formosa, Goiás. IPL 72/2021, da vereadora Kátia Rodrigues, que dispõe sobre a garantia de que agressores de mulheres e meninas não possam assumir cargos públicos no município de Formosa, Goiás, e da outras providências. Indicações número 1198, 1199 e 1200/2021, de autoria do vereador Nema. Número 1493, 1494 e 1495/2021, da vereadora Kátia Rodrigues. Número 1352, 1353, 1354/2021, do vereador subtenente Clésio. Número 190, 191 e 192/2021, do vereador Mundim. Número 1307, 1308 e 1309/2021, do vereador Conde Paiva. Número 1467/2021, da vereadora delegada Fernanda. Número 1286 e 1422/2021, do vereador Felipe Vilarins. Número 1388 e 1395/2021, do vereador Hermes Costa. Número 1407 e 1408/2021, do vereador Índio de Assis. Número 1486 e 1487/2021, do vereador João Batista. Número 1382, 1383 e 1384/2021, do vereador Joelson Trovão. Número 889/2021, do vereador Cie do Sacolão. Número 40, 41 e 42/2021, do vereador Luciano Martins. Número 1451, 1452 e 1453/2021, do vereador Marquinhos Araújo. Número 1296, 1298 e 1299/2021, da vereadora Roberta Brito. Número 490, 491 e 492/2021, do vereador Professor Schneider. número 339-340 e 341/2021, da vereadora Simone Ribeiro, número 1367, 1368 e 1369/2021, do vereador Valdo José, e número 635, 636 e 637/2021, do vereador Hélio de Iraci Chegou. Matéria em discussão e votação únicas. Moção de congratulação número 29/2021, de autoria do vereador Luciano Martins, a ser encaminhada aos senhores primeiro sargento Jovenir de Souza Braga, primeiro sargento Jovago Alberto de Brito, soldados Carlos Eduardo de Deus Passos e soldado Henrique de Moura Campos, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense. Essa moção foi aprovada por 15 votos favoráveis e 3 ausências. Vereadores Mundim, Roberto Brito e o Hélio de Iraci Chegou. Ordem do dia. Projetos em terceira fase de discussão e votação. Projetos de lei ordinária oriundo do Executivo. O PL 6/2021, que autoriza a desafetação de áreas de terreno de uso comum do povo e posterior alienação em imóvel por licitação na forma que especifica e dá outras providências, foi aprovado por 12 votos favoráveis, 4 contrários. Vereadores, delegada Fernanda, João Batista, Simone Ribeiro e Valdo José. E 2 ausências, vereadora Roberta Brito e o Hélio de Iraci Chegou. Projetos de lei ordinária oriundos do Legislativo foram votados em blocos e aprovados por 16 votos favoráveis e 2 ausências. Vereadores, Roberta Brito e o Hélio de Iraci Chegou. Os seguintes projetos, PL 4/2021, de autoria do vereador Nema, que estabelece normas para a exploração da atividade econômica de transporte privado individual, remunerado de passageiros e ou transporte de mercadorias, bem como o uso intensivo do viário urbano do município de Formosa, Goiás, mediante a utilização de aplicativo de operadora de tecnologia, PL 21/2021, do vereador Conde Paiva, que dispõe sobre a criação de um entreposto de comercialização de hortifrutos e granjeiros no município de Formosa, Goiás. PL 29/2021, do vereador João Batista, que institui o Dia Municipal de Valorização aos Profissionais de Saúde no município de Formosa. E PL 31/2021, do vereador João Batista, que institui o Dia Municipal de Inclusão do Autista no município de Formosa. Tema livre. Às 10 horas e 24 minutos, oradores inscritos, vereadores, subtenente Clésio, João Batista, Marquinhos Araújo, Valdo José, Nema, Cie do Sacolão e delegada Fernanda. Explicação pessoal, às 10 horas e 42 minutos, oradores inscritos, vereadores, Simone Ribeiro, Valdo José, João Batista, Conde Paiva, Cie do Sacolão, Cátia Rodrigues, Nema e subtenente Clésio. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 14/2021, CD e DVD, e no sistema de apoio ao processo legislativo SAPL. Nada mais a tratar. O presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 11 horas e 2 minutos, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 15 de abril de 2021, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Cátia Rodrigues Silva, segunda secretária, lavei a presente ata que, depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Obrigado, vereador Hélio. Ata em discussão. Ata anterior. Ata aprovada. Peço ao vereador Hélio que dê continuidade à pauta do dia.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 15 de 4 de 2021. Expediente. Matérias a serem lidas. Matérias do Poder Legislativo. Projetos de lei ordinária. Vereador Valdo José. Projeto de lei ordinária número 49/2021. Dispõe sobre o projeto Turismo Pedagógico nas Escolas da Rede Pública Municipal e da outras providências. Vereadores Índio de Assis, Nema, professor Schneider, Hélio de Iraci Chegou, Roberta Brito. Projeto de lei ordinária número 74/2021, dispõe sobre a caracterização das atividades privadas de construção civil no âmbito do programa Casa Verde e Amarela, imobiliárias, corretores de imóveis e contabilidade como essenciais durante a vigência de estado de emergência e ou estado de calamidade pública. Vereadores Roberta Brito, Nema, Hélio de Iraci Chegou, Kátia Rodrigues, Felipe Vilarins, Joelson Trovão, Mundim, Eliton de Paiva, Luciano Martins, Professor Schneider, Índio de Assis e Hermes Costa. Projeto de Lei Ordinária número 73/2021. Institui como atividade essencial os estabelecimentos de prestação de serviços de educação física, públicos ou privados, como forma de prevenir doenças físicas e mentais, a prática de atividade física e do exercício físico, como essenciais para a saúde da população no âmbito do município de Formosa.
Peço que encaminhe, então, os projetos para as comissões. Vereador Hélio, dê continuidade ao projeto de resolução.
Projeto de resolução. Vereador Marquinhos Araújo. Projeto de resolução número 6/2021. Institui o Banco de Sugestão Cidadão Legislador na Câmara Municipal de Formosa.
Peço também que encaminhe o projeto de resolução para as comissões. Passamos, então, para as indicações. O vereador Hélio de Iraci chegou, pode continuar.
Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal. Vereador Nema, número 1201/2021. Fazer pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua 17, bairro Rosa Maria. Número 1202/2021. Fazer pavimentação asfáltica na Rua 12, bairro Jardim Bela Vista. Número 1203/2021. Fazer operação tapa-buracos na Rua 15, bairro Formosinha. Vereadora Kátia Rodrigues. Número 1496/2021. Criar auxílio emergencial para crianças e adolescentes até 18 anos, órfãos de vítimas fatais de Covid-19. Número 1497/2021. Criar auxílio transitório por 6 meses para mulheres em situação de violência doméstica, viabilizando assim o afastamento das vítimas da convivência com o agressor. Número 1498/2021. Oferecer benefícios fiscais para empresas que optarem pela contratação de mulheres vítimas de violência doméstica. Vereador Subtenente Clésio, número 1355/2021. Fazer operação tapa-buracos na rua Najib Simão, setor Nordeste. Número 1356/2021. Fazer redução da rotatória da Avenida Ferroviário E, no setor Nordeste, em frente ao Centro Automotivo Goiano. Número 1357/2021. Fazer manutenção de iluminação dos postes na Avenida Valeriano de Castro, próximo aos comércios Bom Corte, Panificadora Muniz, Estação da Carne. Vereador Mundim, número 193/2021. Fazer operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Rua 8, bairro São Benedito. Número 194/2021. Fazer operação tapa-buracos e micro-revestimento na Rua E, bairro Pantanal. Número 195/2021. Fazer operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Rua Venezuela, bairro Jardim das Américas. Vereador Eliton de Paiva, número 1310/2021. Construir rampa de acessibilidade para cadeirantes e local para embarque e desembarque dos mesmos nas unidades básicas de saúde do município. Número 1311/2021. Colocar um sinal de trânsito, semáforo, no retorno da Avenida Ivone Saad com a Avenida Brasília. Número 1312/2021. Fazer micro revestimento asfáltico em toda a extensão da Rua 10, setor Nordeste. Vereadora Delegada Fernanda, número 1468/2021. Fazer vacinação de imunização contra a Covid-19 de forma domiciliar para as pessoas com deficiência, PCD. Vereador Felipe Vilarins, número 1287/2021, fazer operação tapa-buracos na Rua 5, bairro Primavera. Número 1288/2021, fazer operação tapa-buracos na Rua 6, bairro Primavera. Número 1423/2021, fazer limpeza geral da Rua Severiano Batista de Oliveira, bairro Centro. Vereador Hermes Costa, número 1396/2021, fazer pavimentação asfáltica na Rua F, quadra 38, próximo ao CETESE, bairro Parque da Colina. Número 1397/2021, fazer troca de lâmpada queimada na Rua Alto Vidal, número 186, bairro Centro, ao lado do Pet Shop MK. Vereador Índio de Assis, número 1409/2021, fazer operação tapa-buracos na Rua 8, quadra 69, próxima à residência número 15, bairro Parque da Colina. Vereador João Batista, número 1488/2021, fazer operação tapa-buracos na Avenida B, quadra A, bairro Parque da Colina. Número 1489/2021, disponibilizar espaço maior para o atendimento aos usuários do Centro Municipal de Apoio à Inclusão, CMEI. Vereador Joelson Trovão, CMAI. Vereador Joelson Trovão, número 1385/2021, fazer troca de lâmpada na Rua 7, Casa 341, bairro Primavera. Número 1386/2021, fazer troca de lâmpada na Rua Brasília, Casa 970, bairro Pampulha. Número 1387/2021, fazer operação tapa-buracos na Rua 1, próxima à Avenida do Juarez, bairro Primavera. Vereador Cie do Sacolão, número 890/2021, estabelecer, conforme o artigo 3º da Lei Orgânica de Formosa, das disposições transitórias, o ensino da disciplina Direitos da Mulher nos estabelecimentos de ensino municipal. Eu vou fazer a leitura aqui de uma outra indicação do vereador Cie, porque a mesma não consta aqui no nosso relatório, mas ela está sim no CPR, tá ok? Indicação número 892/2021, vereador Cie do Sacolão, efetuar a fiscalização de outdoor, instalações em áreas e vias públicas e privadas, seguindo as orientações do Código de Postura do município e assim aplicando as medidas cabíveis. Vereador Luciano Martins, número 43/2021, cumprir a lei número 18/2015, que dispõe sobre o programa Xadrez nas Escolas do município de Formosa, Goiás. Número 44/2021, conceder kit de higiene bucal a todos os alunos de creches, educação infantil e ensino fundamental da rede municipal. Número 45/2021, dispor sobre o acompanhamento pedagógico familiar para alunos em situação de risco social da rede municipal de ensino do município de Formosa. Vereador Marquinhos Araújo, número 1454/2021, fazer operação tapa-buracos e micro revestimento asfáltico na Rua 33, setor Nordeste. Número 1455/2021, fazer operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Avenida Ferroviária E, quadra 18, setor Nordeste. Número 1499/2021, construir quebra-molas na Avenida Circular, quadra 1, bairro Bosque 2. Vereadora Roberta Brito, número 1300/2021, disponibilizar para a população um guia de saúde pública informando sobre os serviços oferecidos pela saúde, bem como informar os dias e horários de atendimento. Número 1301/2021, realizar campanha Bairro Limpo, Cidade Limpa no município para conscientizar as pessoas da importância de manter a frente de sua casa e dos passeios públicos limpos. Vereador Professor Schneider, número 493/2021, construir quebra-molas na Rua Salviano Guimarães, bairro Jardim Califórnia, próxima à Escola Estadual Leônidas Ribeiro Magalhães. Número 494/2021, fazer manutenção e reparo dos retornos da Avenida Rifânia, bairro Chácaras Abreu. número 495/2021, fazer operação tapa-buracos na rua Padre José Williams, bairro Formosinha. Vereadora Simone Ribeiro, número 342/2021, fazer limpeza e capina na Avenida Senador Coimbra Bueno, próximo ao Corte Josefa Gomes, no setor Parque da Colina, número 343/2021. Intensificar a fiscalização e organização do setor responsável pelo IPTU em desfavor da não aglomeração de pessoas, impossibilitando e prevenindo quanto à prorrogação do coronavírus Covid-19. Número 344/2021. Intensificar fiscalização e organização na Policlínica da Lagoa dos Santos em desfavor da aglomeração de pessoas, possibilitando e prevenindo quanto à propagação da coronavírus Covid-19. Vereador Valdson José, eu peço desculpas aqui ao vereador Valdson José, eu deixo de ler uma indicação e faço na próxima sessão, tá ok? Eu peço desculpa aí com relação à indicação sua não fazer constar na CPL. Vereador Valdson José, número 1370/2021, fazer reforma nas instalações da Escola Municipal Pedro Chaves, número 1371/2021, fazer reforma nas instalações do Centro Municipal Infantil Maria do Rosário Pinto, número 1372/2021, colocar lâmpadas nos postes da Via 12, bairro Chácaras Abreu. Vereador Hélio de Lacy Chegou, número 638/2021, fazer troca de lâmpadas queimadas e revisão nos postes de iluminação pública na Rua 6, quadra 105, bairro Parque da Colina 1, número 639/2021, fazer retirada de quebra-molas na Rua Vicente de Carvalho, bairro Jardim, Califórnia. Número 640/2021, fazer operação tapa-buracos na Rua 13, bairro Jardim Oliveira.
Obrigado, vereador. Peço que encaminhe aí as indicações para o Poder Executivo. O vereador Hélio de Lacy Chegou. Pode dar continuidade à pauta.
Pauta da sessão ordinária do dia 15/4/2021. Requerimento. Vereadores João Batista, Delegada Fernanda, Ciedo Sacolão, Marquinhos Araújo, Subtenente Clésio, Simone Ribeiro e Valdo José. Requerimento número 39/2021. Requer a criação de comissão parlamentar de inquérito com a finalidade de apurar, investigar a ocorrência de fraude ou subversão da ordem de vacinação contra a Covid-19 no município.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Presidente.
Vereadora Roberta Brito.
Questão de ordem, senhores vereadores, presidente, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Conforme o parágrafo único do artigo 81 do Regimento Interno da Casa, parágrafo único, consideram-se impedidos os vereadores que estiverem envolvidos no fato a ser apurado, aqueles que tiverem interesse pessoal na apuração e os que foram indicados para servir como testemunha. Como que dois vereadores que vacinaram, que estão na lista de mais 5.800 vacinados, pode participar da comissão de investigação? O próprio vereador vai se investigar? O nobre colega doutor João Batista, mesmo estando dentro da normativa, mas vai se investigar os 5.800. Ele foi vacinado, inclusive o nome dele está aparecendo como vacinado duas vezes a primeira dose. É o que vamos investigar, o que está acontecendo. A comissão que o prefeito, junto com o secretário e junto com a Câmara, está investigando aí na Comissão de Saúde. E também a delegada Fernanda já foi vacinada. Inclusive, foi vacinada entrou como Corpo de Bombeiro Civil. Está na vacinação. Vamos investigar o que está acontecendo. É erro do sistema? Não. Por isso foi se montado a comissão, junto com o Executivo, junto com a Comissão de Saúde dessa casa, para fazer essa investigação. E falo ainda mais, essa CPI deveria ter chegado há no mínimo um mês atrás. Vocês estão colocando em xeque uma das instituições mais respeitadas, que é a Polícia Civil, porque está participando da comissão. Vocês estão colocando em xeque o Ministério Público e estão colocando em xeque ainda mais os vereadores desse parlamento.
Uma parte,
que faz, não,
Roberta.
Deixa eu concluir. Que faz parte da comissão, que é o nobre vereador Dr. João Batista, o nobre vereador Felipe e a nobre vereadora que vos fala, Roberta Brito. Está colocando em xeque tudo isso. Enfim, o regimento da casa fala isso. Respaldada nisso, senhor presidente, eu solicito que o presidente declare impedidos os vereadores Fernanda Lima e João Batista de participarem do objeto da investigação. Logo, solicito a retirada do requerimento, tendo em vista que não tem número legal de assinatura para o tal requerimento aferido, pois os mesmos estão na lista de investigados. Se tem culpa ou não, a gente vai ver no final da investigação que foi montada aí a comissão, junto com a Prefeitura, Secretaria de Saúde. Independentemente, os dois vereadores não podem participar, tendo em vista que eles foram arrolados no processo.
Senhor presidente, pela ordem.
Questão de ordem, senhor presidente.
Presidente, questão de ordem.
Eu
presidente,
pedi a parte.
Eu pedi
questão a parte. Presidente,
tá
questão de ordem, presidente.
Eu pedi a parte, vereadora Roberta.
Não,
eu
já, a vereadora Cátia tinha pedido questão de ordem.
Senhor presidente, eu pedi questão de ordem. Logo em seguida, a vereadora Roberta, eu gostaria de ter minha fala.
Questão de ordem. Na questão de ordem, a Cátia está com a palavra.
Gostaria, senhor presidente, de pedir autorização para fazer uso da tribuna para sustentar a minha tese, em função de que eu estou quase caindo desse plenário aqui, porque minha cadeira, se eu movimentar para o lado, vai causar um acidente aqui. Então, pode ser que durante a minha fala, um acidente aconteça, eu vou fazer uso da tribuna.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu peço que a minha fala seja analisada aí, junto com o jurídico da casa, para que seguimos o regimento interno dessa casa como tem que ser seguido, porque o que está sendo feito é pisado, rasgado e queimado o regimento interno dessa casa, ou os nobres não fizeram a tarefa de casa. Questão de ordem, senhor presidente.
Com certeza, vereadora. Após a vereadora Cátia, vamos...
Bom dia a todos, senhores, senhoras, nobres colegas, vereadores presentes, público que nos assiste, guarda municipal. Eu quero pedir vênia aqui, pedir uma licença para sustentar a ilegitimidade do requerimento apresentado. Pesa sobre mim, senhores, uma responsabilidade muito grande, enquanto jurista nesse parlamento, para primar pela legalidade do que é ocorrido aqui nessa Casa de Leis. Então, quero deixar claro aqui a minha postura estritamente técnica e com base na lei, e como boa aplicadora do direito e executora, coloco minhas palavras com bastante firmeza e plena convicção na manhã de hoje. Eu quero iniciar minha exposição de motivo a respeito do requerimento em questão, reafirmando aqui a minha confiança na comissão de investigação já instaurada para tratar acerca do tema fura-fila na vacinação, onde, respeitosamente, faço referência nominal, até para que chegue ao conhecimento de toda a população, que ainda estão muitas vezes conhecendo apenas parcialmente dos fatos e também dos componentes da comissão já existente, quais sejam membros da secretaria, senhor Enio Soares de Barros, agente de combate a endemias, presidente. Jéssica Catiele Pires dos Santos, coordenadora do Núcleo de Vigilância Epidemiológica, vice-presidente. Ellen Caroline Alves Furtado, coordenadora de Gestão e Planejamento em Saúde, secretária. Membros da Prefeitura, doutor Ítalo José Barbosa, procurador-geral do município. E ainda, presente nessa comissão, a Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, vereadora Roberta, enfermeira, vereador Felipe Vilarins, membro, vereador Dr. João Batista Mororo Júnior, médico, policial civil, representando a classe especial de agente da Polícia Civil, Emival Gomes Ribeiro. Vejo, senhoras e senhores, nobres colegas, se diante de uma equipe dessa envergadura, se não tivermos a segurança de um relatório de investigação sério, coeso e confiável, estaríamos aqui, no mínimo, sendo desrespeitosos com todos eles. Sobretudo por estar essa investigação sendo capitaneada pelo competentíssimo delegado regional, Dr. José Antônio, que, conforme ouvimos aqui nesse plenário ontem por uma colega de parlamento, é investigador de excelência, sendo esta uma de suas maiores qualificações em sua brilhante carreira na Polícia Civil, o que o torna qualificadíssimo e extremamente técnico para o caso. Eu estaria sendo leviana se desacreditasse da lisura dessa investigação. Prefiro, como disse antes, quando se começou a especular aqui nesse plenário a questão do fura-fila, aguardar a conclusão e parecer dessa comissão já em andamento. E somente após alguma irregularidade encontrada, seja encaminhada ao Ministério Público para que se promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores, na forma do artigo 58, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal e do artigo 1º da Lei Federal 13.367, de 2016, que dispõe sobre as comissões parlamentares de inquérito. No tocante, senhoras e senhores, especificamente a respeito do requerimento, eu tenho comigo que este deve, sim, preencher a todos os requisitos legais e necessários para a sua aprovação, senhor presidente. O requerimento número 39, de 21, apresentado aqui pela oposição, foi criado com a sua suposta finalidade de apurar a ocorrência de fraude ou subversão da ordem da vacinação contra o Covid-19. Mas subversão eu vejo quando já existe uma comissão investigadora tratando do caso em questão e mesmo antes de concluída a investigação dessa comissão, já investida, é apresentado um requerimento para que se crie uma outra comissão com o mesmo objeto, colocando em xeque a comissão e a investigação já existente, mesmo antes de serem entregues os relatórios com resultados da investigação em andamento, líder do governo. E ainda mais, deixa de considerar sequer a seriedade da Comissão de Saúde, composta por 3 parlamentares dessa casa, já descritos aqui nessa sustentação, e que também assistem a todos os atos da investigação. Adentrando ao mérito dessa pauta, vejam, senhores, o que diz o regimento interno dessa casa no artigo 80, parágrafo único. O requerimento de constituição deverá conter a linha A, a especificação do fato ou fato a serem apurados. Vamos além. A Lei Federal 13.367, de 2016, que dispõe sobre as comissões parlamentares de inquérito, diz o seguinte no seu artigo 1º. Atentem-se. As comissões parlamentares de inquérito, criadas na forma do parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição, terão poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com ampla ação nas pesquisas destinadas a apurar fato certo, com prazo determinado. Fato determinado, fato certo, fato específico, é um dos 3 requisitos necessários, senhoras e senhores, para que se apresente um requerimento e obedeça a legalidade da propositura. Para a instauração da CPI, é obrigatório que se obedeça a esses 3 requisitos. Com essa exigência, a Constituição pretendeu evitar que as comissões parlamentares de inquérito exerçam poderes de investigações gerais e indiscriminados no que se refere à abrangência do seu poder e do seu objetivo. Este não pode ser muito amplo. a ponto de inviabilizar o êxito dos trabalhos e facilitar a prática de abusos. Em outras palavras, as investigações genéricas que envolvam a apuração de fatos indeterminados não podem ser realizados pelas comissões parlamentares de inquérito, sob pena de incorrerem em inconstitucionalidade, senhor presidente. Com o imperativo de eficiência e a bem da preservação de direitos fundamentais, a Constituição determina que a CPI tenha por objeto um fato determinado, o que não ocorre nesse requerimento, ficando impedidas demandas generalizadas, como as que se apresentam no requerimento. Se fossem admissíveis investigações livres e indefinidas, haveria o risco de se produzir um quadro de insegurança e de perigo para as liberdades individuais. A caracterização precisa do fato a ser apurado é, portanto, indispensável à legalidade da Comissão Parlamentar de Inquérito, sendo elemento fundamental do próprio requerimento de criação da CPI. Tal exigência se aplica pela força coercitiva das comissões, poderes de investigações próprios das autoridades judiciais. Pois enorme seria o risco, senhor presidente, de abuso de poder e de uso indevido de investigação pela CPI. Desta feita, as comissões parlamentares de inquérito não podem investigar aspectos genéricos em busca de um fato de seu interesse a ser descoberto durante a investigação. Está vedado pela Constituição brasileira. Nem podem investigar fatos que possam abranger assuntos diversos, pois os investigadores e as pessoas convocadas a colaborar devem avaliar antecipadamente a extensão e o alcance do fato investigado. E isso só é possível se for o fato concreto e específico.
Uma parte, vereador.
Agora não, só quando eu terminar. Além disso, não podem ser investigados supostos fatos ilícitos, com base em simples conjecturas, sob pena de as CPIs tornarem-se inócuas. Em resumo do que já foi exposto, o requisito de haver um fato determinado para a constituição das CPIs servem para podar a extensão de seus poderes de investigação ao mesmo tempo em que controla o abuso de poder parlamentar. A exigência de que, no ato da instauração da CPI, seja indicado com clareza o fato bem delimitado que ela se propõe a investigar, mostra-se importante para o próprio controle das atividades da comissão. A CPI não pode alargar o âmbito da investigação do inquérito para além do que, direta ou indiretamente, disser respeito o objetivo do qual foi criado. E agora os senhores poderiam me perguntar, e qual que é o entendimento dos tribunais a esse respeito? Eu digo aos senhores, só são possíveis de investigação parlamentar atos determinados, concretos e individualizados, configurando abuso à instauração de CPI com o objetivo de investigar fatos genéricos, vagos ou imprecisos. Esse é o entendimento das Cortes Superiores. A Suprema Corte definiu como fato certo ou fato determinado, porque a lei não define, foi necessário que o tribunal definisse, que cumpra o requisito do requerimento como aquele que deve ser, desde logo, identificado, delineado no requerimento de sua Constituição, com parâmetros concretos que objetivem a investigação da comissão. Portanto, deve ser um fato objetivo, claro, preciso e determinado, o que não é o caso. Pode-se concluir que fato determinado é um caso concreto, relevante para a sociedade, identificável, objetivo, preciso e que fundamente o requerimento de instauração de uma CPI. O requerimento em questão, senhoras e senhores, deixou de definir seu objeto. Também não delimitou fato certo a ser investigado. Ao contrário, coloca em sua finalidade apurar a ocorrência de fraude ou subversão da ordem de vacinação de maneira bastante genérica, sem provas robustas, impossibilitando, inclusive, identificar qual que é o real objetivo da investigação. O que, que vai ser investigado? Pergunta aos senhores. É a estrutura física? É a forma da operacionalização da vacina? É o critério da fila? É a ordem cronológica ou prioritária? É um lote de vacina? É um período específico da vacinação ou todo o período de vacinação? Não é possível saber. Não foi definido. Está abrangente, não tem objeto, não está identificado no requerimento qual que é o objetivo dessa investigação. E, ademais, senhoras e senhores, faz-se importante relatar a todos os presentes que mais de 10 mil pessoas foram vacinadas até o presente momento, segundo dados da Secretaria de Saúde. Considerando que houve possibilidade de se definir um objeto ou fato determinante para essa investigação, como será possível uma comissão, senhor presidente, com apenas 4 membros, investigar em média 166 pessoas por dia? Para, no final de 60 dias, que foi o prazo estabelecido no requerimento, apresentar uma conclusão, um relatório com algo concreto, um relatório conclusivo, que está suplantando a possibilidade de questionar um relatório da investigação já existente. Pergunto a vossas excelências, quantas investigações com mais de 9 mil pessoas os senhores já viram concluídas em 60 dias? A meu ver, por mais expertise que se tenha... Deixa eu finalizar, por gentileza, vereador. A meu ver, por mais expertise que se tenha, penso ser inviável, ou menos pouco confiável, tal parecer. Caminho para as conclusões, defendendo, sim, que sejam investigadas todas as denúncias de fura-fila, concretas e robustas em Formosa. Reconheço a competência e reconheço também a legitimidade da comissão já existente. E reafirmo a minha confiança no trabalho da competente Polícia Civil da nossa cidade. Caso sejam identificadas irregularidades, senhoras e senhores, que todas as providências necessárias sejam tomadas, quer seja pela Polícia Civil, pelo Ministério Público ou mesmo por esse Parlamento, se for o caso. Entendo que devemos, sim, aguardar o deslinde da investigação em curso para posteriores providências, se assim entendermos serem necessárias. Mas, nesse momento, entendo ser uma medida intempestiva na forma em que ela se apresenta. É populista, é politiqueira. Uma CPI não pode ser um papel, senhoras e senhores, de antecipação de uma discussão político-eleitoral de 2022, ou mesmo de servir de palanque político, que é absolutamente inapropriado para o momento de tanta dor, de tanta perca que nossa cidade está vivendo. A minha decisão está baseada na intenção de evitar o uso político dessa comissão, pela forma em que está sendo apresentado o requerimento. Evitando, sim, um juízo de oportunismo e conveniência com a instauração dessa CPI, senhor presidente. Por isso, senhor presidente, a Cinemar Gonçalves, NEMA, diante da ausência de requisitos substanciais na propositura do presente requerimento e ainda por não entender ser necessária outra frente de investigação antes que se conheça as conclusões da comissão já existente, evitando contribuir, senhor presidente, para o declínio moral daqueles que corajosamente encararam esse desafio tão difícil de investigar o fura-fila em Formosa e aceitaram, estão dispostos a fazer isso e, sobretudo, frear eventuais oportunistas eleitoreiros que querem sempre estar nos holofotes para concretizar suas ambições políticas, sem olhar para o que realmente importa, que é a população que sofre no dia a dia com esse desastre chamado de pandemia. Essa vereadora não está do lado A nem B, estou do lado da justiça. E, por isso, hoje, nesse momento, peço a Vossa Excelência, senhor presidente dessa casa, a retirada do referido requerimento, por ausência de requisitos legais constantes nos artigos 58, parágrafo 3º da Constituição e artigo 80, parágrafo único do regimento desta Casa de Leis, tornando assim o mesmo, senhor presidente, inconstitucional. Agradeço, são essas as minhas palavras.
Uma parte, vereadora.
Senhor presidente, só uma questão de ordem, senhor presidente.
Peço...
Eu gostaria de falar de ordem, também, eu pedi rápido, a parte, isso. Já pedi pela ordem.
A questão de ordem é para inserir.
Quem define a ordem sou eu.
Só para inserir a...
Eu peço, líder do governo, com todo o respeito, e a todos os vereadores, que eu queria ouvir agora o nosso jurídico, para ele dar um...
É só para não extrapolar, para
que constem asta aí. Na fala da nobre vereadora,
aí contem asta aí a fala da vereadora Kátia e da Roberta nesse momento, senhor presidente.
Senhor presidente, quero que o senhor me inclua aí para falar, porque senão depois minha fala pode ser intempestiva, porque aqui tudo muda, né? Eu quero falar aí, tá?
Eu quero pedir o jurídico para fazer uma fala verbal agora, a respeito do artigo 81, que foi, inclusive, comentado pela vereadora Roberta no começo aí, no começo do debate, né?
Doutor João, não joga sua história e sua carreira política.
Presidente, eu preciso falar, senhor presidente. A colega ficou 10 minutos em tribuna aqui falando, e o senhor não vai deixar o pessoal interessado, nós aqui da oposição, falar?
Vereador,
somos os interessados, senhor presidente.
Foi colocado um requerimento por vocês.
Doutor João Marcelo, eu sugiro que o senhor seja técnico, não seja político, não.
Foi pedido.
O senhor é um excelente profissional, viu?
Nos chamaram de oportunistas, tá? Oportunistas eleitores, nós não teremos o direito de nos defender?
Só queria que vocês atentassem agora para o jurídico. E a questão de ordem, ela é definida pelo presidente, e eu queria que você respeitasse isso. Obrigado.
Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores. Primeiramente, sobre a questão de ordem da vereadora Roberta, o artigo 81, parágrafo 1º, como ela já leu, diz que as pessoas que estiverem envolvidas no fato da apuração, eles são impedidos. Então, o parecer do jurídico é que eles sejam impedidos de participar, de votar, e também que as assinaturas deles sejam invalidadas. Na questão da vereadora Kátia Rodrigues...
Doutor João Marcelo, eles são investigados em algum item da saúde?
Até onde eu sei, não. Meu nome foi repetido,
a
mas
delegada
a minha
vereador,
foi vereador, vacinamento algum.
É a vereador, delegada Fernanda, questão, ela foi vacinada, não foi pelo questão, bombeiro,
respeito
não.
Respeito o nosso promotor na tribuna, questão pelo amor de Deus.
Eu só respondo o presidente. Então, se eu pergunte ao presidente, o presidente me pergunta. Na questão da vereadora Kátia, como ela bem explanou, eu verifico que não há um fato específico definido conforme prevê o nosso regimento interno, no artigo 80, no parágrafo único, e também na lei federal que rege sobre a CPI. Então, sobre o mérito, que é o que deveria, caso o requerimento seja, continue em pauta, eu acredito que esse requisito de especificação de fato, ele não foi cumprido pelo requerimento. É o meu requerimento, salvo o melhor juízo.
Está inconstitucional, senhor presidente.
Obrigado, João Marcelo.
Pela ordem, senhor presidente.
Eu defiro o pedido da questão de ordem, tendo em vista que a intenção da comissão, investigada a vacinação do município Formosa, o vereador consta na lista, realmente consta na lista, tornando assim parte no mínimo interessados, sendo consequentemente impedido de votar, como já foi dito, conforme prevê o parágrafo o artigo 80 do regimento interno.
A oposição não tem direito à palavra, senhor presidente.
Já repetido várias vezes o artigo 81, né, considera-se impedidos os vereadores que estiverem envolvidos no fato a ser apurado. Né? Aqueles que tiverem interesse pessoal, né? Aqueles que tiverem interesse pessoal na apuração e os que foram indicados para servir como testemunha.
Né? Senhor presidente, questão de ordem. Os dois não são investigados.
A questão de ordem é do presidente. Eu, baseado nos fatos, nos relatos, eu peço ao nobre secretário que retire o requerimento da pauta, o requerimento...
Me escreve, senhor presidente, que eu quero ir para a tribuna fazer uso da palavra.
/21. E agradeço a oportunidade e peço a todos o respeito e para darmos continuidade à pauta...
Respeito, senhor presidente.
Nesse parlamento. Peço ao nobre secretário que dê continuidade à pauta do dia.
Senhor presidente, questão de ordem.
Requerimento retirado.
Senhor presidente, questão de ordem. Eu preciso de uso da palavra. Antes, o senhor continue a pauta.
Eu peço ao nobre secretário.
O senhor falou que me dava
continuidade à pauta do dia, por favor.
Moções.
Tem o tema livre, vereador. Vocês podem comentar.
Me inscreve no tema livre, por favor, senhor primeiro secretário.
Obrigado.
Me inscreve também, senhor secretário.
Vereadora Simone já se inscreveu aqui à frente, entendeu? Explicação pessoal, a vereadora Simone também já se inscreveu.
Explicação pessoal, o senhor me escreve aí, senhor secretário.
Me escreve também aí, senhor secretário. Vereador suplente Clésio.
Eu estou escrevendo aqui já, pode dar continuidade.
Moções. Vereador subtenente Clésio. Moção de congratulação. Número 21/2021. A ser encaminhada aos soldados Carlos Roberto Alves da Silva e Emerson Costa da Silva em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense da Polícia Militar de Formosa. Moção de congratulação número 22/2021 a ser encaminhada à senhora soldado Kélvia da Silva Antônio em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense da Polícia Militar de Formosa, Goiás. Moção de congratulação número 23/2021 a ser encaminhada à senhora soldado Ariana Costa Vieira Vale em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense da Polícia Militar de Formosa, Goiás. Vereador Luciano Martins, moção de congratulação número 30/2021, a ser encaminhada aos senhores Cabo João Luiz Pires Freire e soldado Cipriano Deison Barbosa do Nascimento, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense.
Moções em discussão, moções do subtenente Clésio.
Eu peço aí ao primeiro secretário que leia a justificativa para mim comentar após.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Moção de congratulação número 21/2021, de 15 de abril de 2021. Autoria, vereador subtenente Clésio. Ao senhor Cinemar Gonçalves Costa, presidente da Câmara Municipal de Formosa. Senhor presidente, apresento nos termos regimentais a presente moção de congratulação a ser encaminhada aos soldados Carlos Roberto Alves da Silva e Emerson Costa da Silva, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense na Polícia Militar de Formosa, Goiás. Câmara Municipal de Formosa, 15 de abril de 2021. Justificativa. Esta moção de congratulação objetiva homenagear os senhores soldado Carlos Roberto Alves da Silva e soldado Emerson da Costa da Silva, aos quais em operação obtiveram êxito na apreensão de entorpecentes, lembrando que o tráfico de drogas é um dos maiores propulsores da criminalidade que assola a sociedade, de um modo geral, bem como é o maior responsável pela violência na sociedade. Segue a ocorrência. Quando em patrulhamento, esta equipe PM, composta pelo soldado Carlos Alves e pelo soldado Emerson, recebeu uma denúncia via telefone funcional que, em um estabelecimento comercial, estaria ocorrendo um tráfico de drogas. Na denúncia apócrifa, foi relatado que a situação é frequente e que é possível vislumbrar a comercialização de substâncias ilícitas no decorrer do dia na vizinhança. Em patrulhamento, nas imediações, foi constatado que o local se tratava de um estabelecimento comercial de produtos nordestinos e que havia uma movimentação intensa de pessoas entrando e saindo nas dependências do comércio. Em contato com o responsável pelo estabelecimento, a senhora Daiane Pereira de Alecrim, esta alegou que não tinha ciência das alegações contra ela proferidas e acompanhou a guarnição policial para que esta realizasse uma busca no comércio, tendo em vista que se tratava de um local aberto ao público, onde ela exercia profissão, atividade. da qual se enseja a apresentação de mandato de busca e apreensão pela equipe. Durante o procedimento realizado pelos policiais, que foi acompanhado também pela senhorita Gabriele Soares da Silva, atendente do ponto comercial e sobrinha da senhora Daiane Pereira de Alecrim, pelo forte odor característico de substâncias entorpecentes emanada de um cômodo do comércio, foi localizado dentro do banheiro do comércio aproximadamente 7 gramas de uma substância enverdeada, vulgarmente conhecida como maconha, 2 balanças de precisão, 2 facas, 1 alicate, 1 bobina grande de insufilme transparente, 1 durex e aproximadamente R$3.447,10. Em espécie, em notas trocadas de 2, 5, 10, 20, 50 e 100 reais, juntamente com uma quantidade significativa de moedas. Diante dos objetos localizados e do crime permanente constatado, a equipe prosseguiu com as buscas na residência da autora, diante da iminência de serem encontradas outras substâncias ilícitas, e localizou dentro do quarto do casal aproximadamente 23 quilos da mesma substância enverdeada, vulgo maconha. Em diversas anotações de valores referentes ao tráfico, a proprietária da residência e a funcionária foi dada voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas, tendo ambas sido conduzidas ao ML para a confecção do relatório médico competente e após apresentadas juntamente com os objetos apreendidos na central de flagrantes. Ante o exposto, peço aos pares a aprovação dessa matéria. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Moção de congratulação número 23/2021, de 15 de abril de 2021. Autoria, vereador subtenente Clésio. Ao senhor Cinemar Gonçalves Costa, presidente da Câmara Municipal de Formosa. Senhor presidente, apresento nos termos regimentais a presente moção de congratulação a ser encaminhada à senhora soldado Ariana Costa Vieira Vale, em reconhecimento pelo serviço prestado à comunidade formosense da Polícia Militar de Formosa. Câmara Municipal de Formosa, 15 de abril de 2021. Justificativa. Esta moção de congratulação, o objetivo, homenagear a senhora soldado Ariane Costa Vieira Vale, que ingressou na Polícia Militar em 9 de 10 de 2017, aos 26 anos. Casada, desde seu ingresso no 16º BPM, vem desenvolvendo seu trabalho com muita eficiência. Sempre buscou se aperfeiçoar, fazendo vários cursos, recebeu várias condecorações e muitos elogios pelo trabalho desenvolvido com excelência. Podemos observar em sua ficha funcional. Atuando hoje no Serviço de Inteligência da Polícia Militar, tem contribuído muito. Sua agilidade em observar os pequenos detalhes faz grande diferença, onde já se recebeu o elogio de seus pares. Nos termos, não temos dúvidas que poderá ajudar muito a nossa sociedade no posto que ocupa. Ante o exposto, peço aos pares a aprovação desta matéria. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa, moção de congratulação número 22/2021, de 15 de abril de 2021. Autoria, vereador subtenente Clésio. Ao senhor Acinemar Gonçalves Costa, presidente da Câmara Municipal de Formosa. Senhor presidente, apresento nos termos regimentais a presente moção de congratulação a ser encaminhada à senhora soldado Kélvia da Silva Antônio, em reconhecimento pelo serviço prestado à comunidade formosense pela Polícia Militar de Formosa, Goiás. Câmara Municipal de Formosa, 15 de abril de 2021. Esta moção de congratulação objetiva, homenagear a senhora soldado Kélvia da Silva Antônio, que ingressou na Polícia Militar em 5 de 12 de 2014, aos 27 anos. Casada, hoje mãe de um filho, sempre desempenhou o papel de mãe e esposa com muito amor. Serviu o 16º BPM, Batalhão de Polícia Militar, desenvolvendo seu trabalho com muita eficiência. Sempre buscou se aperfeiçoar, fazendo vários cursos. Recebeu várias condecorações e muitos elogios pelo trabalho desenvolvido com excelência. Desde 1/1/2020, vem trabalhando no Copom, onde é atendente do 190, que, de forma ágil e eficiente, procura ajudar toda a equipe a desempenhar o seu papel com êxito. Ante o exposto, peço aos pares a aprovação desta matéria.
Em discussão.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, eu quero aqui externar aí meus agradecimentos policiais, o soldado Carlos Alves e o soldado Emerson, por ter feito um serviço de excelência, apreendeu quase 30 quilos de entorpecente na nossa cidade, 2 balanças de precisão e mais de R$3.000 em dinheiro, né? Então, levou essa ocorrência ao nosso delegado, né, para investigar futuras investigações. E está de parabéns essa equipe que tirou aí essa venda de maconha na nossa cidade. Então, muitos jovens que iam utilizar essa droga, né, foi apreendida, foi interceptada antes. Parabéns aí o soldado Carlos Alves e o soldado Hermeson. O soldado Kélvia trabalha no Copom, ela que tria as ocorrências para os policiais atenderem, né, com presteza e com muita dedicação. Parabéns ao soldado Kélvia pelo excelente trabalho prestado. E a soldado Vale trabalha no Serviço de Inteligência na Polícia Militar, né, que faz também o trabalho de triagem para investigações e para as futuras apreensões de drogas e até mesmo boca de fumo, aí, quebrar as bocas de fumo na nossa cidade. Então, eu agradeço a todos os policiais pelo serviço prestado e está de parabéns a toda a equipe e toda a equipe do 16º Batalhão, em nome do coronel, tenente-coronel Dário. Muito obrigado aí, peço a todos aí a aprovação dessas moções a esses policiais. Muito obrigado, senhor presidente.
Continue a discussão, as moções do vereador suplente Clésio. Também quero parabenizar aí o vereador suplente Clésio pelas moções, parabenizar os homenageados e como policiais nós temos que cada dia pedir aí a bênção e a proteção de Deus para que esses profissionais desenvolvam um bom trabalho e façam justiça aí no nosso município. Parabéns, Clésio, e parabéns aos homenageados. Como temos mais uma moção, eu peço ao vereador Hélio Diraci que faça a leitura da próxima moção e, em seguida, depois do comentário, a gente faz a votação em bloco. Pode ser? Vereador Hélio.
Estado de Goiás. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Moção de congratulação número 30/2021, de 15 de abril de 2021. Autoria, vereador Luciano Martins. Ao senhor, Assinemar Gonçalves Costa, presidente da Câmara Municipal de Formosa. Senhor presidente, apresento nos termos regimentais a presente moção de congratulação a ser encaminhada aos senhores Cabo João Luiz Pires Freire e soldado Cipriano Deison Barbosa do Nascimento, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense.
Moção em discussão. Vereador Luciano Martins.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, meu bom dia. Eu peço ao primeiro secretário, se for possível, leia a justificativa.
Câmara Municipal de Formosa, 15 de abril de 2021. Justificativa. Esta moção de congratulação objetiva, homenagear os agentes Cabo João Luiz Pires Freire e soldado Cipriano Deison Barbosa do Nascimento por seu ato de bravura prestado no socorro à senhora Elinice Rodrigues da Silva. Segue a ocorrência do fato. Quando em patrulhamento pela Avenida Ferroviária E, nos deparamos com um indivíduo correndo sem blusa em via pública. Diante da situação do suspeito, a equipe foi proceder à abordagem a Vitor Eduardo Rodrigues da Silva Alves, momento em que o abordado disse que estava correndo porque recebeu uma mensagem da sua mãe no WhatsApp dizendo que iria cometer suicídio e mandou foto da corda amarrada na vigota da cozinha. Que de imediato desembarcamos da viatura para verificar a situação informada e que Vitor chamou por sua mãe no portão e não obteve resposta da mesma. A equipe, então, de imediato, resolveu arrombar o portão de acesso ao quintal para evitar uma tragédia. E após a porta que dá acesso à casa dos fundos, foi feito adentramento, quando nos deparamos com Elinice Rodrigues da Silva já com a corda no pescoço, sobre um rack de metal, e que, quando viu a equipe policial e seu filho, pulou para consumar o ato suicida. Que, diante da situação, a equipe composta pelo cabo J. Freire, RG 32, 106 e soldado Cipriano, RG-32887, segurou Helenice, suspensa no ar, enquanto tentavam cortar a corda que estava enrolada no seu pescoço, que estava enrolada no pescoço da vítima. Que foi feito o resgate de Helenice e foi verificado de imediato seus sinais vitais pela equipe policial. Que foi acionado o SAMU, UBS-02, chefiado pela técnica de enfermagem Sandra Eline, que o médico que estava em contato com a enfermeira determinou a sedação da vítima e, devido à sua agitação, se fez necessário que a equipe fizesse a imobilização para que a medicação fosse ministrada. Que, após todo o procedimento, Helenice foi encaminhada para o Hospital Regional de Formosa, HRF, para tratamento médico. Que os familiares informaram que Helenice já havia tentado suicídio à tarde tomando álcool e que se encontrava conservadas duas pequenas cobras que foram capturadas em seu quintal.
Obrigado, obrigado, vereador. Discussão.
Senhor presidente.
Vereador Luciano.
Senhor presidente, sempre a gente vem homenageando esses policiais que fazem excelente trabalho no nosso município, e a gente vê esses dois policiais aí, evitou, né, um suicídio de uma senhora. Imagina se, né, fazendo social também, e sempre eu vou homenagear e quero pedir os colegas que votam favorável a essa moção e parabenizar aí o cabo João Luiz e o soldado Cipriano por esse excelente, né, trabalho nessa ocorrência. Era isso, presidente.
Senhor presidente, eu queria fazer um comentário
também. Vereador Clésio.
Parabenizar o vereador Luciano, parabenizar também o cabo Freire, J. Freire, e o soldado Cipriani pela essa ocorrência, vem prestando um excelente trabalho na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão. Quero parabenizar também aí o vereador Luciano por mais uma moção. Isso só engrandece aí, nesses últimos 2-3 dias aí, a nossa Polícia Militar. Tá certo? Obrigado e parabéns aos homenageados. Vamos então para a votação. Tem algum comentário contrário? Não tendo, eu declaro aprovada aí as moções do vereador Subtenente Clésio e do vereador Luciano. Peço que conste aí pelo primeiro secretário. Primeiro secretário, El Diraci chegou, então pode dar continuidade à ordem do dia.
Ordem do dia. Projetos em terceira fase de discussão e votação. Matérias do Poder Legislativo. Projetos de lei ordinária. Vereador Joelso Trovão. Projeto de lei ordinária número 15/2021. Desobriga as gestantes a passagem pelas catracas dos ônibus de transporte coletivos urbanos e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 25/2021 dispõe sobre a possibilidade dos laboratórios conveniados à rede pública do município a realizarem coletas de materiais para exames laboratoriais de idosos, acamados ou pessoas com deficiência em suas residências.
Os dois projetos do vereador Trovão.
Pela ordem, presidente. Já fiz a defesa do projeto, então peço aos novos vereadores e vereadoras que é um projeto que vem de encontro à necessidade e à realidade da população formosense. Peço aos nobres pares que votem favorável ao projeto. Só essa é a minha palavra.
Obrigado, vereador. Projetos importantes foram já debatidos na segunda fase. Eu peço ao vereador Hélio de Iraci chegou, que colhe os votos aí para os dois projetos do vereador Trovão.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Justificando meu voto aí, quero parabenizar nosso grande vereador Jorge Truvão. Com certeza, Truvão. Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Bom dia, só encaminhando meu voto, eu quero parabenizar o vereador Joel Trovão e o vereador Índio de Assis vota sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Parabenizar meu amigo Joel Trovão, voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim, parabéns, Trovão.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro, vota sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdson José?
Encaminhado meu voto, parabéns, vereador Joelson. São projetos de lei que, com certeza, vão fazer diferença na vida do povo, da comunidade formosense, que é isso que nós precisamos aqui. Valdson José, vota sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Cie do Sacolão?
Caminhando meu voto, quero parabenizar, Truvão, pela excelente postura. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Bom dia a todos novamente. Parabéns, meu amigo Truvão. Com certeza é sim.
E caminhando meu voto, eu quero parabenizar aqui o vereador Joelson Truvão por essas proposituras. E quem tem a ganhar com isso é a população, é o povo. Então, o vereador Joelson, estou muito feliz com essa propositura do senhor e eu também voto sim aos dois projetos. O vereador Wellington se chegou, vota sim.
Parabéns, vereador Truvão, pelos projetos. Projetos aprovados por unanimidade dos presentes. Passamos então para o tema livre, e em seguida explicação pessoal, tem algumas pessoas pediram para explicação pessoal, a Simone, o Marquinhos, eu acho que o João Batista. Você é tema livre?
Quero tema livre, senhor presidente, e depois eu quero inscrever por explicação pessoal.
Hoje eu quero falar tudo que eu tenho direito aqui. Quero dar a oportunidade aos colegas a se manifestarem também, porque isso aqui é democracia e eu acredito que todos têm o direito a falar.
Vereador, estou perguntando porque algumas pessoas se manifestaram aqui para o explicação pessoal.
Estou justificando por que eu quero tema livre e não explicação pessoal, desculpa.
Ah, então presidente. Beleza. Então, com a palavra o vereador João Batista.
Bom dia a todos, bom dia, queridos ouvintes, eleitores. Gostaria aqui de rebater algumas acusações, algumas coisas que foram faladas aí pelas nobres colegas.
Vai, a vereadora abandonou.
Vereadora Roberta, por favor, espero que esteja escutando, apesar de ter saído do plenário. Mas na comissão da qual nós fomos...
Cadê o senso de democracia, vereador?
Eu só quero que respeite o tempo.
Qual foi o problema?
O senhor falou referente à democracia e não está...
Não, eu gostaria que a Roberta participasse, vereadora, porque gostaria. Eu vou citar o nome dela.
Sim, mas nós estamos falando de democracia, então nós temos o direito de estar ou não estar.
Eu preciso que ela esteja, por favor, respeite a minha fala. Quando o senhor quiser falar para essa parte, eu lhe darei, não se preocupe. Vereadora Roberta, a senhora, durante a primeira reunião da comissão do Executivo, que fique bem claro que é uma comissão do Executivo e não uma comissão do Legislativo, que tem como objetivo apurar um fato do Executivo, composta inclusive por membros comissionados, pessoas de confiança do próprio Poder Executivo, como é o caso da enfermeira Jéssica, que é a vice-presidente. A Ellen, eu não sei dizer se ela é comissionada ou contratada. Mas daí já se entende que é uma comissão que não tem como objetivo fazer uma apuração imparcial do que ocorreu na questão dos furafilas. A senhora mesmo questionou isso durante a reunião, a questão de nós, vereadores, não isso exatamente, mas a questão de nós, como vereadores, estamos como apenas observadores.
Por isso o meu requerimento.
Nós, como observadores, a Polícia Civil como observadora e não como membro integrante com direito à deliberação. O que nós queríamos, quando solicitamos a CPI, é que nós, vereadores, nós, o Poder Legislativo, como uma casa com esse poder de fiscalização, tivéssemos a oportunidade de investigar profundamente o que está acontecendo no Poder Executivo e não simplesmente tentar proteger o Poder Executivo de uma falha. Se houve fura-fila, isso é falha da administração, isso é falha do Poder Executivo. A gente não pode simplesmente apontar uma pessoa, dizer que foi fulano quem errou, fulano quem fez errado, quando o problema está na gestão. Então, a gente está aqui como vereadores para avaliar, fiscalizar e, quando necessário, investigar o Poder Executivo. Era esse o objetivo dessa comissão. Quando a senhora colocou que eu estou como suspeita, eu não sou fura-fila. Meu nome foi colocado naquela lista porque eu, como profissional da saúde, que estou atuando dentro de um hospital, trabalho em pronto-socorro, eu tenho direito a tomar vacina. Na verdade, eu tenho obrigação, porque se eu me contaminar e for uma pessoa sem sintomas, eu posso estar transmitindo para os meus pacientes. Então,
isso,
eu sou obrigado.
Quem vai determinar
eu não tive
a investigação.
Eu não tenho direito a recusar a vacina.
Não vai tirar,
eu não sou
fura-fila,
Roberto. Eu não fui. Eu
não,
não
vai
fui.
Tirar.
Eu estou na minha fala, vereadora. Por favor, peça a parte.
Peça a parte,
que eu não me interrompi quando a senhora
mas
falou.
Mas o senhor citou meu nome. Se você ler o regimento interno, você vai ver. Quando você cita o vereador,
Pede uma parte, vereadora. Pede uma parte.
Uma parte, vereadora.
Uma parte que eu lhe darei. Eu não lhe
a senhora está muito nervosa, vereadora. O que foi?
Eu não lhe faltarei como respeito. Como a senhora faltou mesmo comigo.
Estou nervosa.
Uma parte, doutor.
Ah, você não está na conversa, não.
Lhe darei a parte, Chinadê, não se preocupe. Confio, gosto muito das suas palavras, eu respeito muito o que o senhor fala, considero cada palavra que o senhor fala.
Obrigado.
Mas eu lhe darei a
igualmente,
parte no final.
Igualmente.
Tá? A comissão de saúde instaurada, a comissão de investigação instaurada pelo Poder Executivo, não fará o mesmo papel que essa casa faria. Nós temos um poder imenso nas mãos que não utilizamos no que se refere a fiscalizar e investigar o Poder Executivo. Se houve falha, é nossa obrigação como vereadores investigar. Era nossa obrigação como vereadores fazer a comissão parlamentar de inquérito. É o que o povo nos exige, nos cobra. A gente, nós, como vereadores, nada mais estávamos fazendo do que seguir aquilo que o povo quer. Não somos sim populistas, nós obedecemos aqueles que nós representamos. É nesse o nosso objetivo, vereadora Cátia, quando a senhora fala que nós tínhamos esse interesse populista. Somos sim populistas, somos obrigados a ser populistas porque somos representantes do povo.
Uma parte, vereador.
Eu lhe darei a parte no final da minha fala. A senhora não me deu na sua, então eu farei no final da minha fala.
Pode ficar à vontade, estou aguardando.
Quando a senhora falou em questão de fato genérico, que não havia parâmetros concretos para a instalação da CPI, vereadora Roberta, a senhora pode até confirmar, o vereador Vilarins, que estava lá, a coordenadora da Vigilância Epidemiológica falou que a lista que foi publicada no site da Prefeitura estava incorreta, estava cheia de falhas, cheia de erros, que há vários indícios que indicam que houve irregularidade na vacinação.
Não estava constando o requerimento, senhor. Eu analisei o requerimento
mas
apresentado.
Mas o objeto está muito bem definido.
Não
qual
está.
Que é o problema?
O requerimento está em aberto,
peça
foi analisado.
Peça a parte, vereadora, por favor, eu não terminei. Tá? Não interrompi a senhora, eu também gostaria que a senhora me interrompesse antes de eu lhe dar a
então
parte,
para
por
de
favor
me citar, porque aí você me dá a vênia.
Tá. Então, que não há fato certo, não há fato certo, temos denúncias da população, todos os dias somos cobrados como vereadores para que investiguemos o que está acontecendo de errado. A população, várias pessoas estão indo para a UTI, estão morrendo, que poderiam já ter tomado a vacina. O processo de vacinação fica travado a partir do momento que existem irregularidades dentro dele. Tá? E nós entendemos que, como parlamentares, tínhamos a obrigação de instalar essa CPI. Quanto ao senhor presidente que tirou meu nome da lista dos assinantes, eu não sou denunciado, eu não estou sendo acusado por ninguém por ter furado fila, nem eu, nem a vereadora delegada Fernanda, os dois tinham critérios dentro das normas técnicas da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, para tomar a vacina. Nenhum de nós aqui está fora de critério. Tá? O que está sendo investigado são as pessoas que entraram na lista de vacinação sem ter critério para estar lá. É essa a questão. E, senhor presidente,
só uma parte, vereador.
Nós João temos o direito, eu daria a parte, senhor Mundim, vereador Mundim. Nós temos, aqui vivemos uma democracia. Eu esperaria do senhor que nos desse o direito à fala quando os colegas da base falassem também, tá? Se são colegas, são vereadores da base, não tem maior direito que nós porque apoiam o prefeito, tá? Nós somos oposição porque a população nos elegeu para que fôssemos oposição. Então, é nosso direito, tá? É dever dessa casa primar para que cada vereador tenha o direito à fala no momento que for necessário. O senhor deu a fala para que uma vereadora viesse à tribuna e ficasse 10 minutos falando e não nos deixou falar em momento algum. Não nos deixou explicar, não nos deixou argumentar e simplesmente tirou o requerimento sem ouvir a outra parte.
Vereador, eu já recebi o requerimento de vocês, foi avaliado o requerimento de vocês, vocês já, através do requerimento, vocês já tinham se manifestado.
Mas nós não concordamos
eu precisava, com
o julgamento
só,
que foi feito.
Só deixei eu concluir, vereador. Vocês já tinham se manifestado através do requerimento. Foi pedido uma questão de ordem, entendeu? Para explicar o requerimento. E eu entender...
O requerimento nem sequer entrou em discussão.
Aí eu passaria a entender, eu que deveria decidir, se a explicação, a decisão, entendeu? Que eu deveria tomar. Então, assim, eu, nas explicações, aí independente de oposição à situação, foi colocada uma situação pelo jurídico. Cabe a mim ou não definir se retiro ou não, vereador.
Essa
é
opinião
só a minha resposta.
Essa opinião do procurador da casa é a mesma opinião da assessoria jurídica da casa? Tá? Isso eu não sei.
Então,
nós levaremos
cabe a mim
adiante,
ou não retirar o
nós levaremos adiante
requerimento
o requerimento.
E passamos aí. Retirei o requerimento, só questão de ordem. Retirei o requerimento e passei a explicação, ao tema livre, que vocês pudessem fazer as suas explicações então, e as decisões que virá pela frente também, isso aí cabe a vocês. Agora aqui coube a mim fazer o que tinha que fazer, só para deixar claro para o vereador. Então, obrigado.
Que fique claro que nós, vereadores da oposição, não concordamos com nada do que foi dito aqui em
isso,
relação à recusa do requerimento,
com a parte,
as argumentações
João.
Feitas pelas colegas.
Eu só quero dizer que o tempo do doutor João está esgotando, já tem uma parte.
Uma parte,
aqui,
doutor João.
Uma parte, vereador Marquinho, depois passo para a vereadora Roberta e por último.
A vereadora Roberta está na frente porque foi citada primeiro e
uai,
começou até um.
Nós fomos citados lá, o senhor não deu. O senhor não deu condição de falar, senhor presidente.
Ela tomou meu tempo, vereador presidente. Ela tomou o tempo e falou durante a minha fala. Eu queria dar
mas
a oportunidade.
Mas foi citado, ela precisa explicar, vereador. Foi o que eu
mas
entendi.
Mas ela já falou.
Não, ninguém
ela não
entendeu,
respeitou
mas
a
ninguém
minha,
entendeu
ela
nada,
não respeitou
vereador.
A parte. Ela
ninguém,
não respeitou.
Ninguém entendeu nada. Com a parte da vereadora Roberta, porque foi citada na questão
mas
que
ela...
o senhor citou, e ela pediu aqui para que eu colocasse isso aí. Em seguida, o vereador Marquinhos pode comentar.
Pode falar, vereadora Roberta.
Senhores vereadores, está melhor assim, Marquinhos? Você disse que eu estava nervosa. Primeiro, problema de quem? Obrigada. Problemas pessoais, acho que a gente resolve cada um com o seu. Eu não trago problema pessoal do senhor para o parlamento, mas se for para começar atrás, a gente traz também, sem problema nenhum. Primeiro, eu questionei essa questão da participação de sermos observadores dentro da comissão, naquela referida reunião, na primeira reunião que a gente teve. Inclusive, no outro dia, na sessão, eu fiz o requerimento exigindo que nós tivéssemos uma participação efetiva dentro da investigação, que o executivo acolheu o pedido do meu requerimento para termos a participação efetiva. Inclusive, de ouvir os envolvidos, ter acesso a toda a documentação, a gente vai estar participando de todo o processo. Ponto. Segundo, se os nobres não sabem, a saúde ela é gestão plena. Quem responde pela saúde é só o secretário de saúde. Porque quando vocês arrolam a conversa aqui, a conversa é de investigar o executivo.
A gente não está aqui em questão investigando o executivo. A gente está investigando a saúde, frisando mais uma vez. É a única pasta que tem gestão plena, inclusive, para deliberar toda a verba que entra para a saúde do município. Quem delibera
é
o secretário. Se o prefeito for arrolado no inquérito, ele vai responder subjetivamente. Quem responde diretamente é o...
Subsidiariamente.
É o
Poder
secretário.
Executivo.
Terceiro.
Compõe prefeito,
não estamos alegando que os senhores Dr. João, médico, e a delegada Fernanda estejam ilegais. Mas a partir do momento que você levanta uma investigação, que você investiga, você não vai chegar lá antes, você não vai chegar lá e vai falar assim, ó, esse nome está legal, isso tudo vai entrar os 5.800 nomes. Os 5.800 nomes vão ser investigados, eu não estou falando que os senhores são culpados. O artigo 81, ele deixou aqui bem claro, só vou ler novamente para que não fique falando... Eu não estou falando que os senhores vacinaram erradamente. Não estou falando isso. Desculpa se entendeu dessa forma. Não, no sistema, vereadora Fernanda, no sistema está como você foi vacinada no grupo de bombeiro civil, assim como o doutor João está no grupo da limpeza. Então, assim, são esses questionamentos que a gente vai investigar na comissão. Vamos ter acesso a toda essa documentação, doutor João, para investigarmos por que essa disparidade dentro do sistema, tendo em vista que a vereadora Fernanda é da civil, não do corpo de bombeiros, e tendo em vista que o senhor é do corpo médico, não do corpo de limpeza, como está registrado no sistema. Nós vamos investigar isso, ter acesso a tudo isso, porque eu, enquanto presidente da Comissão de Saúde, jamais eu vou ser conivente com erro. Jamais. Eu sou da saúde.
Ela não
a comissão...
ia investigar a falha na
não,
no registro,
nós vamos
se ela
ter
é bombeira,
pleno
se eu
acesso
da limpeza,
a toda a documentação.
Não tem problema nenhum com isso.
Não, escuta bem o que eu estou falando. Não é questão de problema de estar no grupo A ou B.
Já foi questão de problema
para a vereadora Fernanda. Não é questão de problema, a questão é por que estão sendo colocados em grupos diferentes. É o sistema? É erro no sistema? Vamos corrigir. A investigação, ela existe para isso. Quando eu citei o nome de vocês dois, que vocês não podem estar presentes na comissão, porque o regimento, independente de Constituição Federal, qualquer outro, a gente segue o nosso regimento interno
da
casa.
Mas essa interpretação de que nós estamos envolvidos na investigação, essa é a interpretação da senhora.
Os 5.800 estão...
A interpretação da senhora, a gente está investigando os fura-filas,
não são todos
os outros.
Vou ler aqui o parágrafo, mais uma vez.
Vereadora, não adianta ler, eu sei ler também, nós sabemos ler.
Considera, não sabe interpretar, lê todos sabemos.
Mas a interpretação da senhora... Senhora,
consideram
vereadora.
E do... Minha não,
é
do
sua,
nosso jurídico
sua
também.
Do
vereador, eu só peço que ela termine aí, o senhor pode comentar, não tem
parágrafo
problema.
Parágrafo único, consideram-se impedidos os vereadores que estiverem envolvidos no fato, não estão falando...
Pela ordem, presidente, o senhor vai dar mais tempo para os colegas se manifestarem, ainda tem o Schneider também, que eu gostaria muito de escutar, por favor.
Não estão falando que os senhores estão de forma errada. Estão envolvidos no fato a ser apurado. Aqueles que tiverem interesses pessoais, que não, vocês já não se enquadram aqui, mas enquadram nos envolvidos no fato. Então, é isso que levantamos a questão da invalidade do requerimento. Eu não estou falando que os senhores estão errados, não. Mas quando a gente vai avaliar, a gente vai investigar os 5.800... pessoas que foram vacinadas, e aí vai se eliminando. Esses daqui estão dentro da faixa etária, esses estão no grupo de prioridades da vacina, no grupo de saúde, no grupo de segurança pública, né? Pede a parte, vereadora, pede a parte, ou a palavra. Então, vão se avaliar todos esses grupos, a investigação é para isso, a investigação é para isso.
Me desculpa o termo, senhora, mas isso é uma forçação de barra, tá? Tentar colocar isso como argumento para nos tirar da
Então, senhor presidente, faz o seguinte, vamos pisar e rasgar o regimento interno da casa.
Pois a nossa opinião é que o senhor, que a senhora está fazendo isso quando tenta forçar a
barra.
Vamos
rasgar
parte,
o regimento
deixa eu,
interno. É a nossa
parte,
opinião
uma
também.
Parte,
deixa o Marquinho falar também.
Obrigada, senhor presidente.
Marquinho, fica à vontade, Marquinhos.
Doutor João, bom dia. Não leva mal não, doutor João, isso é do jogo que eu falo para o senhor. É o jogo sujo da política. Não pode investigar, tem que rasgar o regimento dessa casa. É uma vergonha o que esse plenário fez aqui hoje. O presidente Nema entrou para a história ruim dessa cidade, fazendo o que ele fez aqui, ó. Deu um tapa na cara dos vereadores que sequer puderam ter oportunidade de falar. Ele rasgou o nosso discurso, rasgou o direito da fala.
O senhor colocou o requerimento, vereador. O senhor já estava no seu direito.
Isso,
eu doutor precisava João, só embasar.
Eu tô com a parte do vereador.
Tá, mas eu falo a hora que eu quero.
Certo? Não, o senhor tem que
respeitar. Falar o que eu quero, sim.
O senhor tem que respeitar os vereadores aqui nessa casa.
Eu falo a hora que eu quero, vereador.
A fala no plenário é do presidente. Sabe por quê?
Eu falo a hora que eu quero. Tá? Só para o senhor entender. Tá? Então, ainda mais que o senhor citou o meu nome, aí é que eu tenho que falar mesmo. Obrigado.
Falar não, viu? Eu falo aqui o que eu bem entender. E que eu, se tiver que responsabilizar, responder CPI, responder por afastamento, pode fazer o que vocês quiserem. Agora, o que vocês fizeram foi um tapa, não foi só dos vereadores, não. Foi da sociedade Formosa, que quer investigação.
Esse é o seu Supremo, vereador,
Dr. João,
não é o meu.
Doutor João,
por você,
doutor tá? João, o Supremo Tribunal Federal determinou ao Senado que faça a investigação. E o Senado teve que cumprir. Eu quero dizer para o senhor que nós não vamos ficar em vão, não. Nós vamos para a justiça. Para o presidente da Câmara ser obrigado a colocar em pauta e colocar a CPI para funcionar. Porque o que houve aqui foi um fake news.
Não tem problema, vereador.
O senhor não é investigado, doutor João.
Quiser.
O senhor não é investigado. A delegada Fernanda, ela foi vacinada na semana passada como membro da Polícia Civil. Ou eu estou mentindo? Da Polícia Civil ou do Corpo de Bombeiros? A senhora tem que falar certo, porque a senhora pode cometer um crime aqui e a senhora pode responder a ponto de perder o mandato da senhora. Ou senão, quem acusou a senhora de ter vacinado pelo o Corpo de Bombeiro também tem que responder.
Porque tô documentada, vereador.
Porque já estão falando aí.
Estou documentada.
Porque já estão falando aí.
Estou documentada, vereador.
Você não está com a parte, vereador. Uai, deixa-me eu falar, ué.
Está nervoso, vereador?
Vocês têm essa mania. Estou nervoso sim, sabe por quê? Porque o que fizeram não foi legal. Entendeu? Então, assim, doutor João, o senhor está certo, vamos continuar o nosso trabalho, vamos continuar respeitando as instituições. Nós não somos contra o trabalho do Ministério Público, nós não somos contra o trabalho do MP, nós somos a favor de uma transparência, que é o que não estava havendo da gestão do prefeito Gustavo Marques. E eu acho mais, o Gustavo Marques não deve nada, não. Ele está sendo induzido pela sua base, pelo seu secretário de saúde, pela incompetência de várias pessoas que estão lá vos assessorando e estão colocando uma fria, porque é tanto que ele mandou abrir uma comissão dentro da Secretaria de Saúde e nós solicitamos o afastamento da Jaqueline e da a Janaína, que é advogada da secretaria. Ele, de imediato, ele afastou as duas. É tanto que ele está querendo a transparência. Certo? Agora, o que estão querendo fazer aqui...
Mas ainda há comissionados dentro da comissão.
Está errado também, entendeu? Mas se nós mandar um documento para o prefeito dizendo isso, pode ter certeza que ele vai tomar providência. Porque o Gustavo Marques, ele está bem intencionado. Ele está mal assessorado. Agora, tem gente fazendo coisa errada. Esse povo vai pagar, pode ter certeza. Que a comunidade...
Inclusive, vereador, o MP está fiscalizando isso aí também, já a Polícia Civil está fiscalizando. Foi criada essa comissão da Câmara. Eu não sei por que, aonde o senhor quer chegar.
O senhor sabe, presidente. O senhor sabe onde é que eu quero chegar?
Não sei.
O senhor sabe.
Você tem que falar, uai.
Não, o senhor não deixa eu falar, uai.
Não.
O senhor sabe onde é que eu quero chegar.
Você tem que falar o que você
quer,
uai. Aqui
é um momento abafa. Vamos abafar essa CPI, porque essa CPI pode dar lá onde nós não podemos chegar. Eles estão com medo de ser investigado, porque tem pessoas que são envolvidas e que
seu pode... presidente, a parte é composta de apenas um minuto, viu, seu presidente? Se ele já está escrito, ele vai fazer a
palavra dele no... O senhor é um democrata querendo tirar meu uso da palavra. Quantas pessoas que...
Vamos cumprir o regimento. Você exigiu que fosse cumprido o regimento.
Já extrapolou.
Tanta gente secretário,
já extrapolou o tempo, secretário. Se eu fazer isso comigo...
Pela ordem.
Então, doutor João, quero dizer o seguinte. Eu vou falar daqui a pouco, eu só quero concluir o meu parte ao senhor, porque o senhor está com a palavra. Então, nós vamos, junto ao nosso advogado que está prestando assessoria...
Inclusive, Marquinhos, eu tinha até... Foi uma falha minha aqui. é você estar na. Você pegou a parte com o vereador. Esse tempo já ultrapassou pra caramba. Então você vai falar depois e você fala, então já você vai ter parte. Eu pensei que você tivesse uma parte, foi mal. Então, doutor João, seu tempo.
Só concluindo, então, vou poder dar a parte aos colegas. Só faltou meu aparte, né, vereador? Gosto muito das suas palavras, Schneider.
Só faltou meu aparte, né?
Na minha opinião, mas o senhor é presidente do prefeito, segundo a mesa diretora, o senhor pode falar a qualquer momento, tá? Fique à vontade. É, oportunista, eleitoreiro, como fomos taxados na fala da colega, para mim, oportunista eleitoreiro é quem desce a tribuna para fazer discurso de 10 minutos no momento em que não lhe cabia fazer um discurso de 10 minutos. Tá? Essa é o final da minha fala.
Eu quero a parte, vereador. Fui
obrigado,
citada,
vereador.
Senhor presidente, pela ordem, eu quero a parte, dentro da palavra do vereador João Batista, porque eu fui citada por ele. Pela ordem.
Fala, vereadora.
Vou repetir a parte no tocante à frase citada pelo vereador. Talvez ele não tenha tido a compreensão do que foi falado. Abre aspas. Nesse momento, uma medida intempestiva, como se apresenta, na minha opinião. E quando você expressa a opinião no parlamento, você não tem que concordar ou discordar, apenas respeitar a opinião da colega. Na minha opinião, é populista e politiqueira. Uma CPI não pode ser papel de antecipação de discussão político-eleitoral de 2022, de palanque político. Na minha opinião, novamente, a decisão está baseada, a minha decisão, na defesa pela legalidade, e sim, tem legalidade no presente requerimento, analisado juridicamente, tecnicamente, está baseada na intenção de evitar o uso político da comissão, pela forma em que foi apresentado, evitando um juízo de oportunidade e conveniência com a instauração da CPI, fecha aspas. É a minha opinião e eu exijo que ela seja respeitada nesse plenário. Muito obrigada.
Ei, obrigado, vereador. Com a palavra agora, o vereador, parece que não tem escrito.
Se inscreve no tema livre.
Tem escrito? Não tem escrito, presidente.
Clésio está escrito no tema livre.
Você eu estou escrito também. No tema livre, tá. Eu escrevi.
Tá certo. O vereador Marquinhos se inscreveu no tema livre, presidente.
Foi, eu confundi. Muito obrigado, com a explicação, pessoal. Vereador Marquinhos, depois o vereador Clésio.
Eu agora, senhor presidente? Como usar a tribuna, eu também vou fazer uso dela. Eu
achei que o senhor estava querendo ir embora, vereador. Ah, não. Você deve usar a tribuna. Eu peço aos vereadores que respeitem o tempo, tá? Vamos estar corrigindo direitinho.
Eu não vou falar muito, não, presidente. Eu só vou falar rapidinho aqui.
Obrigado, vereador.
Eu não vou citar nome de ninguém para não dar a parte para ninguém. Porque quando fizeram o uso da tribuna aqui, não deixaram eu falar também, não me deram a parte.
Não citei nome de ninguém, em nenhum momento.
Eu vou ser sem educação, igual foram comigo, senhor presidente. Entregaram um documento lá no meu gabinete, requerendo uma criação de uma CPI 01 de 2021, assinado por 3 vereadores, da base do prefeito. Sessão do dia 12, assinado por dia 12 de abril de 2021. Assinado pelo vereador Cier, vereador Hélio e vereadora Roberta Brito.
Citou o nome.
Não, estou falando aqui do documento, vereador. Então,
nome
os argumentos aqui, senhor presidente, são os mesmos. Artigo 80, né, incluí aqui na pauta, dizendo que há uma investigação do Ministério Público, mas que a Câmara também precisa de fazer o seu papel. Esse argumento de tirar o requerimento, porque constava na assinatura do requerimento a delegada Fernanda e o doutor João, esse jurídico da Câmara precisa de estudar mais um pouco, porque o regimento é bem claro. lá fala, no artigo 80, né, que o presidente precisa de verificar as questões do requerimento, se consta na pauta do requerimento. E aí, sequer colocou em votação, né, presidente? Porque o plenário é soberano. E a base sabia que se fosse para votar, o requerimento era aprovado. Então, o que fez aqui foi um crime com a oposição, com a população de Formosa, que quer a transparência, que quer saber por que, que tem nome a menos na lista, por que, que tem nome repetido na lista, por que, que o Ministério Público está fazendo a sua investigação em duas promotorias, na Polícia Civil e a Câmara não pode investigar. Essa comissão da Câmara, comissão de saúde, sequer, senhor presidente, reuniu a única vez, já somos quase 4 meses de mandatos, mais de 100 dias, e não teve sequer uma reunião. Então, eu quero dizer aqui, delegada Fernanda, o radialista Fábio JR acabou de soltar um áudio aqui, eu vou pôr vocês para ouvir, porque nós precisamos de investigar isso. Isso é motivo de uma criação de uma CPI.
Goiás, não perca o Café com Notícias meio-dia, sessão da Câmara acontecendo ordinariamente agora, o projeto, o requerimento que tinha sido colocado para votação aí com relação à CPI tem uma grande reviravolta e uma denúncia gravíssima. Delegada Fernanda, vereadora, que faz parte da bancada da Independência, vacinou como bombeira militar. Vários são as perguntas e os questionamentos agora, que meio-dia nós faremos e você vai nos ajudar, ouvinte 98. Por que a delegada, que é policial civil, vacinou na fila dos bombeiros? Todos os detalhes você vai ficar sabendo em 98.1. O requerimento foi derrubado pelo jurídico. Vereadora Kátia Rodrigues e vereadora Roberta apresentam robustez na defesa do cancelamento do requerimento. Tudo isso você vai ficar sabendo em 98.1. Quem tem lance tem tudo, ao meio-dia no Café com Notícias.
Então, Fernanda, você precisa de buscar informações junto à Secretaria Municipal de Saúde e trazer se você foi vacinada pelo Bombeiros ou se foi pela área de segurança, pela Polícia Civil, no qual você executa o seu trabalho. Tá certo. Vamos fazer isso, nós vamos solicitar o doutor Zé Antônio para vir aqui esclarecer de que você estava na lista da segurança pública e não do Bombeiros, né? Porque o Bombeiros vacinou antes da determinação do governador Ronaldo Caiado de vacinar segurança pública. Então, senhor presidente, é lamentável o que ocorreu aqui hoje, é triste de se ver, usam todos os artifícios para desconstruir uma tese, aí muda tudo, isso é do jogo, do pleno, né? Então, assim, nós vamos buscar o nosso direito, nós vamos à justiça requerer um mandato de segurança, fazer o que o Supremo fez com o Senado Federal. Quem sabe poderá ter uma CPI nessa casa para investigar a verdade, né? Nós não queremos nada fora do que a verdade. Nós só queremos saber quem furou fila, por que furou, fazer um relatório de uma CPI séria e transparente. Eu acho que o senhor podia ter usado o regimento para colocar em pauta, tirava a delegada Fernanda e o doutor João do sorteio para eles não participar, mas o requerimento tinha que ter sido votado pelo plenário. Eu entendo desse jeito, respeito a opinião do advogado da casa, mas não concordo com ela. Tem falhas nesse argumento, porque o regimento é claro. Se atender os interesses do requerimento, ele poderá ser, sim, abrido o pedido de CPI. Está no regimento e o regimento foi rasgado. Doutor João, o senhor falou aí com clareza a respeito da comissão lá. A comissão, ela é justamente para punir unicamente exclusivo funcionário que cometeu algum delito, não é isso?
Com certeza.
Esse ela não vai punir ninguém.
Isso foi deixado muito claro pelo assessor, doutor Leonardo, durante a reunião, que nós não poderíamos participar porque seriam avaliados infrações administrativas por parte dos funcionários da prefeitura e que por conta disso, por sermos do Poder Legislativo, nós não poderíamos deliberar naquela comissão.
No relatório final, vocês não tinham voz, não.
E ao final, havendo a evidência de que houve algum crime, seria encaminhada à Polícia Civil, ou seja, a Polícia Civil está lá também como observadora e só vai participar após concluído a comissão.
Muito bem, muito obrigado, viu, senhor presidente, pela palavra.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Clésio.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos colegas vereadores. Bom dia, guarda municipal. Obrigado pela presença, pela segurança. Obrigado a todos presentes, senhores internautas que acompanham a nossa sessão. Eu quero parabenizar também o vereador Cier. Ele é um mandato independente, mas assinou no requerimento com a gente. Obrigado, Cier, por entender que tinha que ser criada essa CPI. Então, essa comissão parlamentar de inquérito, ela não interfere na investigação da Polícia Civil e nem interfere na investigação do Ministério Público e nem da sindicância criada pelo Poder Público, né? Então, ela não interfere. Então, foi muito triste, né? Realmente devia ter levado em plenário, mas respeito a fala de todos os vereadores. Quero parabenizar o doutor João pela explanação, Marquinhos Araújo pela explanação, e eu fiquei muito triste, realmente deveria ter passado aqui, né, colocado em votação esse requerimento, que não interfere em nada na investigação. Inclusive, o doutor João vem cobrando, falando isso aqui na tribuna, desde... só completar aqui, eu passo a parte. O doutor João vem falando aqui na tribuna que o nome dele consta duas vezes e vacinou uma vez. Sempre vem cobrando aqui. A delegada Fernanda, ela é policial civil, então ela tem direito a ser vacinada, né? Inclusive, eu faço parte da segurança pública, mas não chegou minha vez, que eu estou na reserva. E também nem sei se eu vou tomar essa vacina. Então, isso é voluntário, se quiser tomar ou não, é um direito da pessoa, né? Eu vou pensar ainda quando chegar a minha vez. E eu passo a parte aí para a vereadora Fernanda, que pediu.
Só quero aproveitar essa oportunidade aqui, obrigada, vereador, porque me foi citado, né, o meu nome durante o que eu chamo de, na verdade, um circo, né, que aconteceu aqui, um teatro, porque foi apresentado o requerimento, teve uma suposta aí, negativa, né, vieram falar que não preenchia os requisitos, mas não teve direito aí ao contraditório, né, em momento algum a oposição, a bancada da independência, pôde se posicionar. Então, na verdade, isso aqui foi um teatro, é uma vergonha. Como cidadã, como vereadora, eu vejo isso aqui como uma vergonha que aconteceu no dia de hoje. Mas eu queria também só deixar aqui uma lembrança, porque me foi falado que eu fui vacinada como bombeiro civil e que tem documentos aí. Eu estou muito ansiosa para ver, inclusive, vereadora Roberta, se a senhora tiver, eu peço já que me disponibilize, porque eu vou pedir para a Polícia Civil instaurar aqui o inquérito para apurar esse crime, que é um crime de falsidade ideológica. E ele consiste em inserir em documento público declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre um fato juridicamente relevante. Eu fui vacinada, sim, como policial civil, inclusive a última policial civil vacinada aqui em Formosa, no dia 7 de abril. O meu nome não consta na lista da prefeitura. Quem está assistindo e quiser, pode fazer agora essa busca. Fernanda Martins de Lima, eu peço que vocês façam essa busca. E eu acho que cabe aí uma investigação. Inclusive, senhor presidente, era bom o senhor fazer esse pedido também para o nosso chefe, para o delegado regional, dessa informação oficial. Afinal de contas, eu acho que a gente tem que prezar pela transparência. Obrigada.
Senhor presidente, continuando a minha fala... a investigação da Polícia Civil está em boas mãos. O doutor Luiz Antônio é preparado.
Zé, né? Antônio.
Zé Antônio é preparado, desculpa, é preparado para fazer essa investigação. O Ministério Público tem pessoas também preparadas para fazer a investigação. E também no Poder Público, no Poder Executivo, tem pessoas também que vão fazer essa investigação com seriedade. E esperamos... que apure realmente o suposto furofila, porque aqui nós estamos dizendo suposto. A gente não pode afirmar, é porque ainda não terminou a investigação. Mas eu espero que esteja tudo em dia, né, que não pune ninguém, se tiver correto não pune ninguém, não vai punir. E se também tiver incorreto, não punir aquelas pessoas que estão na linha de frente, que às vezes, até a pedido de outras pessoas, né, eu estou supondo que a pedido de outras pessoas pode ter vacinado alguém. Né? Isso aí eu estou supondo, eu estou afirmando que alguém pediu ou deixou de pedir. Beleza? Muito obrigado aí, senhor presidente, pela fala.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Hélio Diraci chegou.
Bom dia a todos. Todos os vereadores presentes, nossos internautas, público aqui presente. Eu vou fazer aqui algumas considerações. Primeiramente, eu vou dizer que, para esse nobre vereador, nobre vereadora que chamou o nosso trabalho aqui de hoje, de um circo, eu não me considero menos ou mais palhaço do que nenhum dos 19 vereadores que aqui compõem este plenário, esta casa, certo? Se aqui é um circo, o palhaço deve ser todos os 19, certo? Entendeu? Então eu não me considero menos ou mais palhaço, ou apenas palhaço, né, do que qualquer um dos senhores aqui, tá bom? E só para fazer a leitura aqui de um... De um texto. Um texto diz assim: o mundo é grande o suficiente para a necessidade, para satisfazer a necessidade de todos, mas sempre será muito pequeno para atender a ganância de alguns. Eu entendo que esse texto diz aqui que a ganância, ela decorre para vários caminhos. Eu fui citado aqui por um vereador com relação a ao início, né, de uma CPI. Eu assinei a CPI. Dois vereadores que foi citados aqui, eu não posso confirmar se assinou, mas uma vereadora eu confirmo. Mas, ao mesmo tempo, eu digo a todos vocês que eu tenho um reconhecimento de me retroceder neste momento, até porque o conhecimento jurídico foi trazido até a mim. O esclarecimento jurídico da legalidade com relação a uma CPI, como funciona e como deveria funcionar, foi trazido até a mim. Então, eu digo aos senhores que eu me retrocedi e me retrocedo com relação a essa assinatura, certo? Diferente da informação que eu tive por membro de um vereador, por membro próximo a um vereador que recusou assinar no primeiro momento, certo? Sim, vai descendo até de artifício, que na qual, quando chegou até a mim, eu fiquei, né, muito surpreso e muito feliz com essas palavras que foram a mim ditas, de que ele ficou muito insatisfeito da forma como o pedido, como a solicitação chegou até ele. Se você, essas foram as palavras que chegaram até a mim, eu não vou aqui citar nomes nesse momento, certo? Mas eu vou dizer o que eu ouvi, certo? Em momento algum eu vou assinar, até porque eu fiquei muito chateado quando o vereador que me propôs assinar a CPI disse assim para mim: se você assinar ou não, para mim a sua assinatura tanto faz. Senhoras e senhores, isso é muito sério, para vocês verem a que ponto que chega a necessidade desse mundo e da ganância, né, ser muito pequeno para alguns. Então, eu vou dizer aqui para vocês que eu renunciei, tá, a continuidade dessa CPI, porque foi trazido para mim vários esclarecimentos, tá, pela vereadora Kátia Rodrigues, tá, sobre a legalidade com relação a essa CPI. Eu fui buscar esses esclarecimentos também ao jurídico dessa casa, tá, na qual me trouxe esclarecimentos reais com relação a essa assinatura, com relação à CPI. Então, foi por isso que eu, honradamente, e de maneira simples e humilde, me retrocedi de dar continuidade à assinatura dessa CPI. Foi após vir ao meu conhecimento de que forma que se dá uma CPI. Então, esses esclarecimentos que chegou até a mim, me deu a luz, certo, de como eu deveria votar, se assim eu fosse necessário, né, com relação a essa CPI. Então, os esclarecimentos foram necessários para que eu tivesse essa decisão, tá, ok? Era isso que eu queria dizer para vocês.
Uma parte, vereador, tá, rapidamente.
Fique à vontade, doutor João.
Pois quando não, o senhor falou aí no texto que o senhor leu, em ganância humana, eu queria só dizer para o senhor, não sei se o senhor se referia a nós, mas eu talvez tenha feito aqui uma interpretação equivocada, mas quando nós assinamos e pretendíamos assinar essa CPI, instaurar essa CPI, nosso objetivo era cumprir nosso dever como vereadores. Eu acredito que o senhor tinha a mesma mentalidade quando assinou a primeira vez, ainda que depois tenha mudado de ideia. Mas o nosso objetivo era cumprir nossa função de vereadores e investigar um fato que entendemos que cabia ao Poder Legislativo investigar. Pois, como eu falei durante a fala da nobre colega, a Secretaria de Saúde faz parte do Executivo e é nossa função, como Poder Legislativo, fiscalizar o Poder Executivo, encontrando evidência de que algo ocorreu de errado, investigar através de uma CPI. Então, era esse o nosso entendimento. Não tem nada de ganância, oportunismo político. A ideia é fazer o nosso trabalho. Tá? Então, assim, peço desculpas se me exaltei em algum momento. Respeito a opinião dos nobres colegas e das nobres colegas. Mas o nosso objetivo era pura e simplesmente fazer algo que nos foi solicitado pela população a qual nós representamos e fazer cumprir a nossa função aqui dentro da Câmara. Muito obrigado.
Doutor João, sempre respeitando as suas colocações, o senhor é sempre muito bem feliz quando se traz a nós aqui essas suas interpretações, mas eu gostaria que ela tivesse dois lados, certo? Eu acredito que o senhor também, no meu entendimento, foi chamado de palhaço aqui, quando fomos chamados isso aqui de um circo, e o senhor não fez uso da palavra, certo? Então, quando... Um minutinho, por favor, doutor. Então, quando eu digo aqui com relação à ganância, eu acho que o senhor não deve também puxar para o senhor essa situação, porque eu não referi aqui a nome de ninguém, certo? Eu referi à situação do momento.
Ah, fico
então,
grato,
quando o senhor, por favor, fazer um entendimento esclarecido como o senhor da fala de alguém aqui quando se joga para todos, que faça também quando alguém chama essa casa aqui de palhaço. Eu gostaria de ter ouvido o senhor falar, certo? Naquele momento, quando foi feito isso aí, acredito que até na parte do subtenente Clésio. Então, doutor João, seja um pouquinho mais imparcial também, quando chegam até a nós essas palavras aí pejorativas de que esta casa aqui é um circo e que nós somos os palhaços. O senhor também defenda o nome de todos os demais vereadores aqui dessa casa, por favor, e não somente faça interpretação daquilo que eu falei sem citar nomes. É só isso que eu queria dizer para o senhor. Senhor presidente, eu agradeço aí por estar escrito, se me ceder a palavra, viu? É só isso que eu queria dizer para todos.
Obrigado, vereador Hélio. Eu passo a palavra para o vereador Mundinho, líder do governo.
Senhor presidente, nobres colega, público presente, cumprimentar os senhores vereadores e vereadora, até que eu pedi uma parte para poder contribuir junto com o nobre colega, líder da bancada da oposição, doutor João, quando ele se referia que o intuito da administração, da gestão, ou que seja do executivo, era colocar comissionados para poder, nas comissões, inclusive a presidente. Aí eu fico me pensando, doutor João, e olha que eu tenho um maior respeito pelo senhor, porque a bancada da oposição emitiu um requerimento ao prefeito que trocasse a Jaqueline, que essa é a presidente, e a Janaína, advogada. E o prefeito acatou um pedido da base da oposição trocando esses dois membros da comissão. Então, quer dizer, o vereador Marquinhos falou dali que o intuito do prefeito é dos melhores possíveis. Já o senhor falou que, por exemplo, discorda que não é bem dessa forma. Então, assim, eu fico transparecendo assim, qual que é o diálogo correto de vocês dois, quando um diz que a transparência do prefeito, ela está clara e verdadeira no momento.
Uma
e
parte,
na tese do senhor, na tese do senhor, quando coloca funcionários comissionados para uma presidência. Mas só que antes, a presidência era de uma efetiva, uma pessoa transparência e correta, até parabenizada por Vossa Excelência, doutor João, aqui nesse plenário dessa casa, referida as palavras para Jaqueline. Então, quero aqui só...
Primeiramente, peço desculpa por não ter dado a parte naquele momento, né? Foi um momento de discussão acalorada e tinha muita gente querendo a parte e ficou difícil organizar.
Tranquilo.
Em relação à saída da Jaqueline e da outra pessoa, do outro membro, isso, eu sou grato ao senhor e ao prefeito pela troca, pela substituição, mas quando eu me referi à questão de ter funcionários comissionados, é porque isso põe um pouco em dúvida a parcialidade da pessoa que está ali dentro de uma comissão para investigar, porque pode chegar um momento em que a pessoa que teve naquele funcionário a confiança de lhe dedicar um cargo tenha que ser investigado pela comissão. Então, isso põe um pouco em xeque a capacidade do funcionário exercer. E quanto a Jaqueline, conheço a Jaqueline há bastante tempo, tenho admiração pelo trabalho, pelo esforço dela, mas como foi colocado, se não me engano, foi colocado no requerimento, existia a possibilidade de, em algum momento, ela ter que entrar como uma pessoa investigada e não teria como investigar, como avaliar a atuação dela como alguém que estava participando do processo, sendo ela presidente da comissão. Então, esse foi o questionamento. Em relação a outra funcionária, foi o fato dela fazer parte do quadro administrativo da Secretaria de Saúde e estar na lista entre os vacinados. Então, seria avaliado o porquê essa questão, o fato dela ter tomado a vacina, sendo que ela não fazia diretamente parte do corpo dos funcionários da saúde dentro da secretaria. Então, não é porque faz parte da secretaria que seria entraria como critério para vacinar. Esse foi o nosso questionamento, porque poderia atrapalhar a investigação. Tá? Grato pela parte.
Aqui a gente hoje, nesse dia de hoje, eu quero aqui é parabenizar pela primeira vez nesses quase 100 dias da administração do presidente Nema, ele fez valer uma questão de ordem nessa casa. Porque, às vezes, quando eu falo questão de ordem, é para ser cumprida. Tem que ver qual é os requisitos que preenchem uma questão de ordem. Imediatamente, ele deu a palavra para a vereadora Roberta explanar os requisitos, o porquê da invalidade do requerimento aqui nessa casa. E eu posso apontar um, não vou apontar dois, não. Só um, para mim, já é o bastante. Um mês atrás, nessa casa, o próprio vereador, doutor João, pediu esclarecimento por que o nome dele estava 4 vezes na lista. Então, quer dizer, nós não estamos falando que o senhor cometeu irregularidade. O fato é que tem que ser apurado. Agora, nós é de concordar... O
senhor citou meu nome, eu posso só justificar?
Só para me raciocinar toda a minha fala, quando a vereadora buscou respaldo jurídico, ela pegou no regimento da casa. Ela não está fazendo um juiz de valor da sua pessoa, não. Ela fez baseado no regimento da casa, onde se fala que pessoas que tiverem envolvimento no fato ou que seja testemunha não possam subscrever qualquer um requerimento. Isso está no regimento, não são nós. Isso aqui foi feito, esse regimento interno é de 2008, só para vocês terem noção. Não foi nós que criou no meado desse ano, não. Então está aí a resposta, respeito a cada um dos senhores que subscreveu ao requerimento da CPI, mas cabe a situação, a base, fazer os seus apanhados e juiz de valor em cima do regimento. Porque senão nós pode estar acometendo um erro que lá na frente pode cair. Porque qualquer fato, qualquer lei que seja aprovada, um requerimento que seja aprovado aqui, ele tem consistência de ser derrubado por ilegalidade, por inconstitucionalidade. Às vezes, muita gente não presta essa atenção, entendeu? Então, eu quero dizer ao senhor, respeito a atitude do assessor jurídico da casa no dia de hoje, quando ele se explanou todos os requisitos que preenche a indeferir o regimento, o requerimento pelo o regimento da casa, quando ele leu os artigos e também o porquê. Agora eu falo aos senhores, às vezes um vereador, e é quem eu admiro muito, chamar um assessor jurídico da casa, em quem ele tem amizade, que tem que estudar. Mas eu acho assim, não é só ele não, nós todos os dias da vida, nós temos cada dia estudar mais para ver se aprende alguma coisa, que não, nós nunca vamos aprender tudo nessa vida. Então, quer dizer, fica aí, e eu quero dizer, às vezes as pessoas
Uma parte, a Câmara, vou dar, a Câmara tem uma assessora jurídica, mas todo o trabalho dela, um trabalho dela é voltado internamente dessa casa. É para as comissões, deliberação de outros trabalhos. Agora, esse trabalho externamente da casa e no dia de hoje pertence ao advogado Dr. João Marcelo Amuop. Então, quero dizer aos senhores, aí na veia ainda, na maior consistência, numa defesa da vereadora Kátia, que fez todo o seu trabalho, seu apanhado de estudar todos os quesitos do requerimento com a sua jurisprudência, para que realmente as coisas acontecessem da forma que está acontecendo hoje. Aqui ninguém está leviando, lesando nenhum vereador e nenhuma pessoa da nossa população. Aí eu refiro. Se lá, na esfera federal, a CPI passou lá, será que tinha algum dos que subscreveram, era investigado ou ia ser testemunha? Se deixaram passar lá, é porque a vez lá não está sendo uma Câmara atuante com responsabilidade, porque a que teve, nesse momento aqui, apurou os fatos, trouxe ao plenário, e eu tenho a certeza, nobre colega, vereadores...
Mas se passou lá, que o vereador, a CPI cai, porque está inconstitucional.
Aí a pessoa pensou aqui...
Líder, o Supremo, ele autorizou o Senado a investigar repasses, as verbas destinadas à compra de vacina, tem um objeto delimitado e definido para a CPI. Por isso passou.
Pois
e
é,
não
por
foi
isso
o
que...
caso do requerimento
e não
presente sessão.
E não teve nenhum impedimento nas assinaturas. Por isso que passou. No dia de hoje, nós vimos impedimento, assim, uma parte... Vereador Marquinhos.
Vereador Mundinho, o senhor citou aí o procurador, meu amigo João Marcelo. Eu tenho falado sempre com o João Marcelo pelo WhatsApp. Ontem, inclusive, eu fiz um questionamento para ele. E o senhor citou aí, eu só falei para ele o seguinte. Preciso de estudar mais um pouco o regimento, porque ele foi, eu acho que até ameaçado. Ele foi obrigado a falar aquilo ali, porque não, eu tenho certeza que não é o pensamento dele. Porque, no primeiro momento que eu tive a conversa com ele, ele falou, não, acho que tem que ir para o plenário, tem que ter o voto. Eu questionei para ele a questão de não votar no plenário. Já era um requerimento que o presidente só colocava em apreciação os requisitos e já colocava o sorteio da comissão, para ver quem seriam os membros. Esse foi o meu questionamento. O senhor citou, por exemplo, a doutora Maria Alice, a advogada da casa. Ela parece que ela está sendo proibida de dar parecer, parece que ela não está podendo fazer o trabalho dela. Porque sempre que a gente questiona lá, pergunta lá, não, tem o procurador, não deixou, o presidente, a mesa diretora, não sei o quê e tal. Então, precisa de organizar melhor essa questão da casa. Porque
tem isso não, vereador. Aqui cada um está desenvolvendo sua função.
Todos têm o direito. A gente pede o parecer lá, então está autorizado entregar os pareceres todos lá, né, presidente?
Todos estão desenvolvendo suas funções,
tá,
vereadores.
Beleza. Eu vou procurar. Eu vou procurar ela. Eu estou com a parte, vereador. Então, Mundinho.
Mas a palavra está com o líder.
Eu sou. Ele me deu a parte, não deu, presidente? Ô, líder.
Meu nome foi citado, eu estou pedindo a parte
para o líder.
Líder,
para
sem querer. Concluiu a parte dele, eu passo.
Líder, eu respeito muito o senhor aqui nessa casa. O senhor tem 3 mandatos que está aqui. O senhor conhece bem esse regimento. Eu tenho certeza. Se o senhor tivesse sentado naquela cadeira lá, o senhor tinha colocado para votar. Eu tenho certeza absoluta. Que o senhor sempre me falou, o plenário é soberano. Então, põe para votar. Se os pares entender que a maioria tem que prevalecer uma CPI, eu acho que isso é que teria que ter o direito. A hora que eu falei que nós participamos aqui de um circo, não foi dos vereadores, não. Constituir uma história para chegar a dizer que o requerimento não poderia ter sido aprovado. Então, eu lamento...
Vereador, é melhor você parar de falar, citar essas coisas, vá atrás dos seus direitos, que é melhor.
Não, não, tá? Vamos,
porque hoje não é o vereador, não é o vereador Mundinho, não é o vereador Fulano, quem está aqui sou eu. Então, não adianta você ficar aí como disse seu cunhado, com tititi, papapá, aquela coisa, entendeu? Falo direto para mim, não precisa ficar citando coisinha não, porque nós estamos aqui é para ouvir e debater o problema.
Eu não vou falar o que eu penso.
E aqui eu respeito todo mundo e não tenho medo de ninguém.
Eu não vou falar o que eu penso da gestão do senhor, não. Eu estou só referindo ao líder, que foi um grande presidente dessa casa, fez muito e respeitava a opinião da oposição. Eu só quero ser respeitado, porque nós tivemos, na hora do debate, da tirada do requerimento, foi proibida a oposição de falar. Não deixou sequer nós falar, nós tivemos que ir para o tema livre, para depois explicação pessoal, para poder o uso da fala. Então, eu não quero falar que o senhor errou não, presidente. Certo? Porque isso aí todo mundo já sabe. Obrigado, líder, pela parte.
Quero dizer, vereador, o presidente fez o papel dele, que se fosse qualquer um da oposição que tivesse pedido a questão de ordem, ele tinha atendido. O quesito é porque a vereadora Roberta pediu a questão de ordem. Referente ao jurídico da nossa casa, a doutora Maria Alice, eu faço parte da Comissão de Justiça e Redação, com duas vereadoras, e pode ter certeza que os pareceres estão sendo com lisura, com todo respeito e com toda responsabilidade. Está aí a vereadora Fernanda, que participa da comissão, e a vereadora Cátia. Então, nós estamos fazendo todos os pareceres dentro da lisura, e assim eu conclamo aí a todos os vereadores para que façam o mesmo, para que nós tenhamos um respeito e um respaldo maior. Por exemplo, quando às vezes as pessoas falam que a gente tem... Assim, uma parte, vereadora.
É só para não sair desse tema com relação aos pareceres da doutora Maria Alice... esses pareceres são encaminhados para a nossa comissão, como o senhor bem disse, né? São sim lidos, são sim considerados e estão junto dos projetos de leis no sistema SAPL. Então, assim, a gente pede um pouco mais de respeito com o nosso trabalho e com o trabalho de todos desenvolvidos aqui nessa casa. Obrigada, líder.
Para vocês terem noção, vereador, para vocês terem noção, quando às vezes fala que não tem argumento para poder a tramitação do indeferimento da tramitação do requerimento. Será que eu posso fazer uma pergunta? E eu tenho a certeza do belo trabalho que ela fez à frente da Deian. Ou quero fazer uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer. Será que tem como uma condição de apurar um inquérito policial envolvendo mais de 10 mil pessoas que no dia de hoje está sendo vacinado, no prazo de 60 dias?
Obrigada, líder, pela pergunta. E, na verdade, esse é mais um motivo para ser instaurada a CPI na Câmara, porque nós temos um delegado de polícia investigando na Polícia Civil, uma promotora de justiça investigando no Ministério Público. Nós teremos aqui mais 19 vereadores para colaborar, dividir a lista. Com certeza a gente ia conseguir apurar um por um aí desses vacinados. Obrigada.
Mas o requerimento que foi proposto pela oposição é a participação de três vereadores nessa comissão.
Quatro membros, mas todos os vereadores podem participar.
Mas já são todos muito bem-vindos. Mas no regimento são... São
porque precisa
três.
Delimitar o número de membros, podia ser, para podia ter ser... uma organização da CPI, senão vira bagunça. Mas com certeza, eu acredito que eu peço aqui a licença do nosso líder para falar em nome da bancada da Independência, que todos os vereadores dessa casa seriam muito bem-vindos para participar dos trabalhos dessa CPI, que infelizmente hoje foi colocada aqui ralo abaixo.
Agora, por exemplo, faltou a habilidade da base da oposição. Porque, por exemplo, ele tem um prazo até de 90 dias, não usou os 90 dias, diminuiu para 60. Está vendo que a transparência e a efetividade dos trabalhos da comissão ia ser prejudicada, porque não tinha tempo hábil para poder apurar, apurar um trabalho com eficácia durante 60 dias, 10 mil pessoas. Como, por exemplo, ia fazer visitações... Casa de pessoa, por exemplo, que tem pessoas acamadas. Tem pessoas acamadas a 100 quilômetros de Formosa, que tomou a dose dessa vacina. Então, nós temos que olhar, vereadores. Eu que quero ser bem consciente e consistente, que nós temos que trabalhar mais junto para o desenvolvimento da nossa cidade. Que às vezes nós ficamos olhando para o próprio capricho,
e às vezes nós pode tumultuar, pode às vezes acontecer de uma paralisação da vacina no nosso município, igual já aconteceu em João Pessoa. Mas proclama a cada um de vocês que tem que intensificar, fiscalizar, que é o papel, e o vereador tem esse trabalho de fiscalizar, e ele tem todo o respeito em qualquer esfera, que seja
uma parte, vereador,
municipal, estadual e federal. Sim, doutor João.
Só em relação a essa sua fala, tem outras coisas também que eu já estou pedindo na parte há um tempo. O vereador, ele não pode em loco ir lá e solicitar documento à vontade dele. Isso quem faz é a CPI. É para isso que se instaura uma CPI. A partir da CPI, o vereador tem o direito de ir aonde for necessário e solicitar documentação que achar, que julgar necessário para a investigação de um fato. Em relação ao senhor que citou meu nome, né? Há um mês atrás eu falei que meu nome estava duas vezes na lista. Não fui eu que escrevi duas vezes. Eu quero investigar quem escreveu e por que escreveu, por que registrou meu nome duas vezes na lista. Em relação à assessoria jurídica da Câmara, eu entendo a argumentação dos senhores, né? Acredito que os pareceres são lidos pela comissão dos senhores, porém, ela pode fazer muito mais pela Câmara. É uma pessoa com uma grande experiência, uma funcionária concursada e não comissionada, que tem a capacidade, sim, de gerar bons julgamentos em relação às nossas questões dentro da Câmara, que poderia ter sido consultada em relação a esse requerimento antes de vir ao plenário e ouvir apenas um consultor jurídico, no caso, o procurador João Marcelo. Não desmerecendo a capacidade dele ou da vereadora Kátia em argumentar, mas nós não concordamos e nós queríamos sim ouvir uma outra opinião e levaremos, como já foi citado aqui, já foi mencionado, a outras esferas na tentativa de conseguir essa aprovação e trazer de volta à Câmara para uma aprovação, nem que seja por medida judicial. Muito obrigado.
Só para vocês terem noção, uma vez já falaram aí que tem 3 linhas de frente de investigação. Esquecer da quarta, que é do órgão federal. A CPI foi estendida à União, aos estados e aos municípios. Só para vocês terem noção, mas tem mais um ainda que está investigando. Então, são fatos. Vamos esperar a apuração, vamos torcer que tudo entra dentro da legalidade. Que se caso ter alguns que realmente é responsável, que paga pelos seus erros. Agora, por exemplo, já é sabido pela cidade que teve nome citado e denunciado que realmente está dentro da legalidade. Agora, quem é que vai trazer esse conforto e o respeito para essa pessoa que foi citada na denúncia e realmente essa pessoa não teve a imprudência igual quem protocolou no Ministério Público ou quem fez a denúncia a prefeitura, que essas pessoas tinham suposta fila, fura-fila, eu vi hoje pela palavra do vereador Cres nesse momento, há pouco instante, que ele falou, a suposta fura-fila. Então, é a palavra correta, porque no diálogo de todos é fura-fila. E não é, gente. Primeiro, tem que apurar todos os fatos para que realmente chegar no juízo de valor. Muito obrigado, senhor presidente. Parabenizo pelo dia de hoje. Parabenizo a todos os vereadores.
Líder, só uma pergunta, sim, senhor presidente. O prefeito, ele acolheu aquele nosso requerimento para inserir a comissão de saúde com participação ativa para ter acesso aos documentos, ir atrás, escutar os acusados?
Já está. Você já pode já até procurar os membros que... Solicitar os membros que já está, você já pode fazer o trabalho e o trabalho de vocês. Eu acho que é pertinente a apuração, um trabalho que eu sei que vocês têm a responsabilidade também, eu respeito o trabalho de vocês, sei que vocês vão dar respaldo a essa casa, doutor João, a vereadora Roberta e o Felipe Vilarim, que vai trazer sim de quem foi responsável, quem foi absolvido, para que realmente a gente chegue no juízo de valor para não condenar ninguém em antecipação, porque obrigada, eu acho que linda. Isso é uma falta de respeito com a comunidade, que às vezes leva à tona o nome da pessoa destruído, mas quem é que vai dar o respaldo necessário para essa pessoa depois?
Obrigada.
Então, minhas palavras, muito obrigado, senhor presidente.
Senhor obrigado, presidente, vereador.
Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria que fizesse constar na ata de hoje a íntegra do meu discurso, por gentileza.
Tá ok, vereadora.
Senhor presidente, também da mesma fala, eu já tinha pedido para inserir da Cátia e da Roberta e também a minha fala na ata do dia de hoje. Muito obrigado.
Beleza, vereadores. Passamos então para a explicação pessoal.
Presidente, só para contribuir, ainda no tema livre, presidente e nobres vereadores e vereadoras, fica bem claro que essa casa não é contra nenhuma CPI. Né? No artigo 81, a vereadora Roberta deu uma explanação muito boa, e a vereadora doutora Cátia, eu digo doutora Cátia, pela defesa que ela fez como advogada. Né? No artigo 80, ficou bem claro que o requerimento é inconstitucional. Não podemos votar um requerimento dessa forma. Né? Eu tinha minhas dúvidas, mas foi esclarecido as minhas dúvidas agora. Agora, se não é de cunho político, quero perguntar aos senhores, algum dos senhores da base foi chamado para assinar esse requerimento? Então, não é de cunho político, por quê? Me explica. O senhor foi chamado, presidente? Você foi chamado, vereador Roberto? Você foi chamado, doutora Cátia?
Não, vereador.
O senhor foi chamado,
vereador? Eu não fui chamada, não, vereador.
Então, por quê?
Mesmo sendo da saúde, não
fui chamado. Eu também não fui chamado, meu gabinete não foi acionado. Então, por que não é de cunho político? Me explica, então. Só essas são minhas palavras.
Obrigado, vereador. Na explicação pessoal, a vereadora Simone Ribeiro está escrito.
Bom dia a todos, os nobres vereadores, público presente, colaboradores, pessoal que está nos ouvindo aí na sessão remota, online. Eu não costumo trazer discurso pronto, mas eu preparei aqui para expressar, de fato, o meu sentimento, a minha verdade nesse momento enquanto parlamentar. Prometo ser breve, senhor presidente. A minha fala é para você, que faz parte das 446 pessoas que saíram de suas casas no dia da votação para depositar em mim a sua confiança. Quero dizer não somente a vocês, mas para os mais de 120 mil habitantes de Formosa. Eu, vereadora Simone Ribeiro, não atuo de maneira oportunista eleitoreira, não pratico politicagem, não tenho cargo algum ou benefício de vantagem política na prefeitura, busco sempre respeitar a todos, bem como seus posicionamentos. Não sou sabedora de tudo aqui neste plenário, e por isso mesmo me coloco sempre à disposição de Deus, da população e dos nobres colegas para aprender e avançar sempre. E tendo em vista a minha participação no requerimento da CPI, me sinto tranquila, pois a minha consciência é de cumprimento de uma missão clara para mim, que é fiscalizar e atender o clamor, o chamado da população que me conta todos os dias as suas dores e suas angústias. No artigo 2º da Constituição, rege que os três poderes, tanto judiciário, legislativo e executivo, sejam independentes, porém harmônicos entre si. Não colocarei jamais a legitimidade e confiança de nenhum agente público desse município. Deixo claro que o meu mandato é do povo. Gratidão. Sempre direi essa palavra. Gratidão.
Parabéns.
Gratidão a Deus pela oportunidade de viver todos os dias me superando a cada dia. Bom dia a todos.
Muito bem, senhor.
Em seguida, pronto, vereador?
Sim.
Obrigado. Em seguida, o vereador Marquinhos estava escrito. Ainda quer falar, Marquinhos?
Quero mais não, presidente. Eu vou ficar calado agora. Obrigado. A partir de agora, eu não vou falar mais nada.
Obrigado, vereador.
Me escreve, presidente, por favor.
Glória a Deus.
Presidente, me escreve, por favor.
Vereador Índio.
Muito bom dia a todos que estão aqui presentes, nobres vereadores, população formosense, mídia social, aos guardas municipais que estão aqui. Senhor presidente, eu quero só externar aqui a minha alegria desse debate que está tendo nessa casa, pela sua firmeza, pela condução dos trabalhos. Né? O senhor está sendo um gigante, né? Respeitando, né, a todos, né, realmente na condução. Sempre que eu ouço, tanto fora quanto de alguns vereadores e quanto dos funcionários, né, o respeito. Quero externar aqui também os meus agradecimentos aqui à vereadora Roberta, à vereadora Cátia, pelas explanações que foram feitas, né, em cima, né, realmente do que é fato, o que é relevante, o que é democrático, o que é legalidade. Ao procurador, né, da Câmara também, pelos seus conhecimentos, né, que vem nos passando, né, nos orientando todas as dúvidas. Mas, para mim, presidente, ficou muito claro essa questão de você buscar algo que a população vem, a princípio, acompanhando há muito tempo, usar de uma palavra CPI, porque quando fala-se CPI, tem errado, tem criminalidade, tem que ser condenado, e jogar isso para a população. Utilizando aqui da palavra do meu amigo, né, que eu tenho um grande respeito, subtenente Clésio, justamente nessa questão de ser possíveis, né? Então, assim, não tem condenados, né? Então, você tem que realmente ir em busca de fatos dessa relevância. Mas eu friso bastante a questão, para mim ficou muito claro, e eu não sei a que ponto você tem como contestar. Está muito claro no parágrafo único do artigo 81, considerando-se impedidos os vereadores que se estiverem envolvidos. Ninguém está condenando nada, mas se você está dentro de um processo, você é considerado impedido. Então, assim, para mim ficou muito claro aqui toda a questão da legalidade, né, dos nobres vereadores, da nobre vereadora Roberta, da vereadora Kátia, do parecer do jurídico. Então, eu tenho a minha consciência tranquila, né, que foi feito tudo conforme dentro da legalidade e, possivelmente, se tem alguma coisa, realmente temos outras esferas para serem buscadas, né? Então, assim, era só para deixar bem claro, população formosense, porque às vezes é se utilizado para fins de promoção social mesmo, entendeu? De colocar a população contra os vereadores, principalmente contra essa casa, que vem aí desde janeiro fazendo um papel belíssimo. Aqui eu falo em todos os vereadores, não estou falando só os vereadores da base, não. Desde janeiro, né, desde quando nós assumimos, no dia 1º de janeiro, todos os vereadores empenhados, trabalhando, nós tínhamos o direito de sair de férias, de recesso. Nenhum vereador, pelo que eu vi, porque eu falo, porque todos os dias eu estava na Câmara Municipal, todos estavam aqui, atuante, trabalhando, mostrando realmente para que veio, mostrando o serviço para a população, sendo reconhecidos os votos que foram merecidos a cada um. Né? Então, aqui, todos estão realmente empenhados, só que nós não podemos, população formosense, deixar que algo atrapalhe, principalmente a condução dessa casa, sabe? Nós temos aqui realmente um trabalho bem complicado, porque você vai agradar uns e desagradar outros. Que nem o meu amigo fala, é do jogo, sabe? É do jogo, mas é do jogo para quem? Porque cada um tem o seu posicionamento, cada um tem o seu pensamento. Nunca nós podemos ficar aqui um ano aqui falando sobre essa questão do regimento, do artigo 81, mas para quem já tem o seu pensamento que foi feito dentro do requerimento, certo? Para eles vai estar no pensamento deles isso e acabou. Entendeu? Só que nós temos que levar aqui fatos jurídicos que foram levantados dentro da legalidade, respaldados. Eu fui buscar algumas outras informações com outros advogados fora, da mesma forma. Então, assim, está cabível, tá explicado que muitas das vezes as falas de alguns vereadores que vêm aqui é para fazer recorte do videozinho lá e colocar, vereadores votaram contra não sei o quê, vereadores é assim, assado. Para! Está feio! Isso está feio! Vamos mostrar realmente a realidade, vamos mostrar o trabalho, vamos mostrar para que viemos. Entendeu? Está muito feio já, para! Só colocando os vereadores contra a população, os vereadores, cada um aqui tem os seus compromissos. Nenhum aqui tá brincando de ser vereador, não. Ninguém veio aqui para enganar a população, não. Pelo contrário. Todos aqui realmente tiveram seus votos porque a população realmente lhe confiou o voto democrático, de direito. Então, vamos fazer isso, senhores vereadores. Essa casa aqui realmente é soberana. Nós temos os três poderes. E o nosso poder realmente é independente. Seja a base ou seja a situação. todos se reúnem, vereador base se reúne, vereador oposição se reúne. Isso é normal, isso é do parlamento. Só que cada um tem o seu posicionamento. Cada um tem o seu pensamento. Aqui ninguém é influenciado, nem por prefeito, nem por secretário, principalmente por vereadores. Aqui ninguém é influenciável, não. Todos aqui somos adultos. Temos ninguém aqui menor de idade, porque se fosse menor de idade, nem poderia concorrer à eleição, não poderia. Então, sim, se não está de acordo, beleza, paciência, é o seu pensamento. Mas vamos respeitar os vereadores. Somente isso, meu presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. O líder do governo ainda quer falar algumas coisas.
Senhor presidente, na explicação de hoje, eu quero falar de coisas boas que estão acontecendo na nossa cidade. Chega mais de debates calorosos, porque essa semana foi muito complicada. Quero falar dos trabalhos que realmente estão sendo feitos pela Secretaria de Limpeza do nosso município e também da Secretaria de Parques e Jardim, fazendo limpeza em vários setores, fazendo a limpeza necessária, capina, também é da mesma forma a Secretaria de Transporte, fazendo o seu trabalho, melhoramento nas estradas do Bela Vista, do Bucânia, do Paranã. Então, quer dizer, a gente tem que trazer esses fatos, essas coisas não são assim, levadas ao conhecimento da nossa população, esses trabalhos. Fora aí o trabalho que está sendo sério e um trabalho que está sendo feito na saúde do nosso município, que muitos municípios aí estão com um problema sério, sério. Aqui, há um mês atrás, se questionava o porquê que Planaltina de UDF, Planaltina de Goiás não fez lockdown e Formosa fez. Olha o caos que está em Planaltina hoje. E acaba afetando a nossa cidade. Aí nós vemos a situação de cada dia piorar. Uns têm um tipo de responsabilidade, outros não têm. Então, acaba aí, aos finais de semana, muita aglomeração. O pessoal tem que ter consciência disso, que essa doença está vindo, quando não mata, deixa sequelas, e aí está acontecendo em todos os meios da sociedade. Não é nos menos fragilidade ou com os mais poderio econômico, não. É porque está realmente acontecendo em todas as classes. A gente pede a consciência de cada um nos finais de semana, que mantenha o distanciamento, use máscara, álcool e gel sempre, para que realmente nós possamos fazer a nossa defesa, mesmo que caso aconteça, mas às vezes você já tem uma consciência e tem aí a sensibilidade de correr atrás do seu tratamento. Então, eu quero, no dia de hoje, parabenizar todos os vereadores pela discussão. A discussão é salutar, é aqui no plenário que nós temos que discutir. Às vezes um discorda, às vezes a maioria concorda, mas assim nós vamos tocando. Mas que após o plenário, ou que seja dentro do plenário, fora, cada um respeita, seja a mesma amizade, a mesma harmonia, que realmente é isso que a população quer. É o trabalho, a seriedade, a serenidade de cada um dos vereadores e vereadora. Que tenha aí um final de semana abençoado, mais uns 2 dias aí de trabalho, para que realmente nossa cidade ganhe com nossos trabalhos. Então, parabéns a todos vocês pelo dia de hoje. Muito obrigado,
senhor presidente. O Flamengo ganha do Vasco, obrigado, senhor pelo menos 3-0 hoje.
Lembrando, o líder, aqui também tem uma informação interessante que era ter passado ontem, que a Secretaria de Educação, né, pelo bom trabalho que vem desenvolvendo aí no município, acaba de divulgar os kits, né, para os alunos que estão matriculados na rede pública aí. São 1.400 kits já adquiridos, verba do FNDE, que aí será recebido esses kits, 1.400 kits por mês, né? Dentro do período aí da pandemia. A gente só parabeniza também aí a secretária Cisele aí pelas informações.
Só mais uma fala rapidinho, senhor presidente.
Obrigado.
Porque a gente tinha dito que hoje ia ter a visita do deputado José Nelto, lançamento do mais um viaduto da nossa cidade.
a respeito com todos os vereadores, que sabem que a demanda e os trabalhos ia ser até mais tarde hoje, igual está sendo, ele transferiu para terça-feira. E convida aí todos os vereadores e vereadoras do parlamento para estar presentes.
Eu ia falar, você já antecipou ali, bom demais. É terça-feira realmente, é 10 horas, né, Lida? É isso mesmo, né? 10 horas. Então, na próxima terça-feira.
Senhor presidente, só um pouquinho. Só
parece que é o Valdos que quer falar agora, Marquinhos.
Tá, depois eu falo depois do Valdos. Um minuto.
Um minutinho, viu só.
Eu sou uma pessoa inconformada, um ser inconformado, e sempre vou ser. Sempre fui, a cada dia eu me torno mais. Não consigo acreditar que não exista outra forma de lidar com a política. E é essa inconformidade que me fez disputar a eleição o ano passado e me posicionar como ter me posicionado nessa Casa de Leis. Foi um momento difícil e só os mais próximos conseguem saber como a gente lida com uma campanha. Com pouco dinheiro, feita a muitos pés e muitas mãos voluntárias, de quem acreditava e acredita em um projeto de um município melhor. Depois de meses, 4 meses praticamente, nós estamos aqui, sem saber que um turbilhão de emoções, de sentimentos e de lutas me aguardava. De lá para cá, foram muitas batalhas, muitos novos cabelos brancos, muito e muito trabalho. Quem fala que o vereador não trabalha é porque não conhece a atribuição de um vereador. Vivo, sinceramente, os dias mais difíceis e mais intensos da minha vida. Como ser humano, como gente, como vereador, como representante do povo. E ao olhar para trás, ainda me sinto como aquele mesmo jovem inconformado, revoltado com as injustiças e a pobreza, juntamente com as desigualdades. Indignado com o descaso, muitas vezes, do nosso governo e com a falta de um plano de trabalho, um planejamento para a nossa cidade. E se ainda estou aqui, é porque muitos de vocês, aqueles que votaram em mim, nunca deixaram de acreditar que aceitar como normal as injustiças é a única escolha. Que enquanto as injustiças permanecerem, não é possível descansar. O que acaba deixando a gente, às vezes, tristes, não é o grito dos maus, como diz Martin Luther King, é o silêncio dos bons. Então, as nossas vidas, elas começam a terminar no dia em que permanecemos em silêncio, vereador Cier, sobre as coisas que verdadeiramente importam. Muito obrigado pela palavra, presidente.
É um minuto, vereador Marquinhos.
Senhor presidente, quando eu falo que é do jogo, né? Aí muita gente acha engraçada essa fala, né? Mas eu estou vendo aqui agora, o senador Jorge Cajuru de Goiás acabou de colocar aqui nas suas redes sociais: me tiraram da CPI do Covid. Sabe que eu tenho 40 anos de jornalismo investigativo e não me aceitaram na CPI. Então é do jogo. Ele correu atrás, brigou, lutou no Supremo, foi. E aí agora foram decidir os membros da comissão e tiraram ele. Ele está revoltado. Mas é do jogo, isso faz parte, o debate, nós estamos fazendo aí. O vereador Joel Trovão citou agora há pouco que não foi convidado para fazer parte da CPI. Eu quero dizer aos 19 vereadores que, se quiserem criar uma CPI da base aí, pode contar com a minha assinatura, que eu vou estar à disposição para fazer o nosso papel investigativo, para cobrar informação, para buscar a lisura do processo. Eu sempre falo, presidente, eu sou amigo pessoal do Breno Miranda, secretário de Saúde. Só que eu acho que o Breno comunica muito mal com a população. Quando eu peguei o Covid, a doutora Mariana falou assim: você vai lá no almoxerifado da prefeitura, na Secretaria de Saúde, e pega o kit lá.
Eu assustei, falei, uai, será que lá vai ter azitromicina, ivermectina, vai ter zinco, vai ter tudo lá, né? Cheguei lá, o kit prontinho, arrumadinho, tudo certinho. Já imediato comecei a tomar aquele medicamento junto com a minha esposa. E aí eu brinquei com o Breno depois, falei, Breno, por que que não avisa isso na rádio? A população não sabe disso, vocês têm o medicamento, só precisava de comunicar. Ah, o médico avisa lá, porque a pessoa que tem lá. Falei, Breno, manda esse povo melhorar a comunicação da prefeitura. Eu acho que o que peca é isso. Então, assim, veio muito dinheiro para a saúde Formosa, o dinheiro está lá, existe, comprou muita coisa, mas precisa ser mais transparente. Essa lista, a promotora doutora Andréa Beatriz determinou, junto a um pedido nosso da bancada da Independência, que colocaria a lista no site da prefeitura, dia 30 ou dia 31, se eu não me recordo. Hoje é dia 15, não atualizou a lista até hoje. Ontem eu fiz essa pergunta para a Jéssica, o que que custava atualizar novamente, tirar os nomes replicados da lista, fazer uma nova lista. No site tem duas listas, sendo que era para ter só uma. Então, assim, falta essa comunicação. É, logo, logo, essa casa está pedindo o afastamento do Breno, por 90 dias, por 60 dias, porque vai chegar um ponto que ele vai perder a governabilidade. O prefeito Gustavo Marques vai ter que tomar uma posição. Está muito ruim a comunicação da secretaria. Ó, está vacinando 65 e 66. Hoje é quinta-feira. Segunda vai mudar o calendário de vacinação. Já podia estar comunicando para a população que vai mudar o cenário. Eles vão colocar domingo à noite avisando que vai para 64, vai para 63. E as pessoas estão lá nos assentamentos, estão nos distritos. O que custava pegar um mutirão da vacinação do Covid nos distritos, sábado de manhã, se for o caso, aluga até um caminhão frigorífico para colocar as vacinas para levar, para dar comodidade, para dar melhorar a situação dos assentados, dos pessoal dos distritos. Mas não, é muito difícil, não pode, não tem jeito e tal. Vamos fazer um mutirão com os vereadores, vamos convocar os vereadores, 5 horas da manhã no sábado, todos os 19 vereadores, vamos sair daqui e vamos fazer parte do mutirão da vacina nos distritos, na zona rural, nos assentamentos. Vamos procurar esses idosos que estão lá. Agora não é possível sair lá de onde eles estão para chegar aqui para vacinar. Então, essa casa, é esse que eu peço para vocês aí. Se tiver que fazer essa união, eu estou à disposição. Um abraço. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador, pelas informações. É, o vereador Con quer fazer o uso da palavra.
Bom dia a todos. Fiquei calado o tempo todo, aí observando. E eu também já fui vereador da oposição. Nós éramos 13 vereadores, aí o Guará e Pituta era oposição. E nós brigávamos igual a turma brigou hoje aí. É, isso é, faz parte do parlamento. Mas a primeira ordem que tem que ter é a legalidade. Se nosso regimento realmente fala que não pode ser, não adianta brigar nem negar. Temos que caçar outra forma. Para quem acabou de falar, o Truvão falou, que não convidaram nós também. Nunca foi convidado a nada, nem pela situação e nem pela posição. Então, quando se fala assim, de uma CPI, uma coisa muito séria, que não parece que é uma CPI para nós que estamos aqui, é uma coisa de investigar. Mas a população, até o prefeito já está fora. O secretário já está fora, sem explicação nenhuma. É, quando foi citado, que a Roberta me falou, que foi citado que os dois vereadores participaram, foram vacinados, mas só porque foram vacinados, não, porque foi citado em duas listas. Então, o regimento fala que se alguém for citado... Então, eu acatei imediatamente. Falei, tudo bem, o regimento, vamos à sessão. Vamos ver o que é os argumentos. E o presidente, eu acho que agiu certo em tirar o requerimento, já que não tem um número certo. Nessa questão do Covid. Eu não queria muito ficar no Covid, porque parece que o bicho atrai coisa ruim. E queria voltar ao meu amigo, companheiro de igreja, né? Nosso cantor lá da catedral, né? Parabéns a você toda vez que você canta lá. A gente é ungido pelas suas palavras e pelo grupo nosso que a gente canta lá. Mas como vereador pela terceira vez, sempre assim, um assim, um anão, para mim, quando eu saí de vereador, senti que eu também não sou só vereador, que eu sou um ser humano normal igual o outro, que sou fazendeiro, que faço minhas coisas, que mexo com o divino, que mexo com as creches, que mexo com todas as igrejas, que ajudo meus amigos evangélicos quando precisam também. Porque faz parte de um cidadão formosense ajudar a sua cidade a crescer. A gente precisa disso. E às vezes os momentos que a gente atinge num clamor de um vereador se exaltar, porque não pode perder aquela guerra daquele dia, mas é só uma, tem mais. as nossas vereadoras que pediram a questão de ordem e explicaram por que ou não, em defesa da mesa e dos vereadores todos, para que nós não cometêssemos também, às vezes, no julgamento, a questão de legal ou não, e o presidente acatou por ser presidente e por acatar o jurídico e o que foi falado, que era correto, de não botar o requerimento, mas nós conseguimos investigar da mesma forma, do mesmo jeito que foi criada uma comissão pelo prefeito, de nomear, de pedir para trocar, ele trocou. Nós conseguimos investigar do mesmo jeito. O que a gente souber de coisa errada, nós podemos levar à comissão, que é a comissão, já que tem todos os órgãos representados, que melhorem, que apurem, né? Então, é salutar que todo mundo aqui tem e quer saber se realmente teve coisa errada ou coisa certa. Mas na hora certa, no momento certo. Já criamos uma comissão, vamos ver um resultado dela. Não foi nem criada há poucos dias. Só teve uma reunião, eu acho, né? Uma reunião? Nós não criamos. Não, uma reunião teve reunião, o senhor participou. Nós não criamos. Não, nós não, eles. Convidados. Isso que eu estou falando. Mas foi criada uma comissão pelo governo, que não é da casa, mas convidou, nós fomos convidados aí a participar, a comissão de saúde, que seria a mais apropriada, podia convocar a comissão também de justiça também, se tivesse, se for necessário. Tenho certeza que o prefeito abre mão na hora para que a comissão entre. Nós não precisamos chegar ao ápice de querer condenar logo de cara, porque a CPI, igual estão fazendo com o Bolsonaro lá, já o Bolsonaro está igual a Dilma, está na rua. Porque ele não tem o governo lá dele, já não sabe lá. Aqui nós temos a base, não é base. Nós somos igual a qualquer um vereador. Nós temos ponto de vista, vocês também têm. Eu converso muito com a Simone, eu vejo muita coisa, elas falam, que beleza, que fizeram isso, que fizeram isso. Ela concorda com todas as coisas boas. O Mundinho acabou de falar aqui, ó. A Bucânia, onde é a minha fazenda, presta atenção. Eu tenho essa fazenda há mais de 20 anos, que herdei do meu pai. Está lá arrumadinha, cheia de boi ainda. Porque lutei, trabalhei a vida toda. Tem 8, 9 anos que não vai uma patrola lá. A patrola que foi lá foi da Vila Boa, com a ajuda de Mundinho e Eduardinho, que pediu o prefeito de Vila Boa para passar. 8 anos, e eu fui vereador, e Eduardinho era vereador dessa casa. Não conseguimos. Fizemos um compromisso com o prefeito na eleição, nós, com o outro, não foi só com esse, não. Inclusive o Henrique Patrick teve lá e prometeu também, numa reunião lá. Não, minha vereadora, foi um candidato a prefeito, né? Ele teve lá e prometeu que se caso, ele fazia, ia ajudar o município a criar as estradas e tal. E o prefeito, logo que possível, com a ajuda da comunidade inteira lá, é Cascalha, não sei o quê, que puder ajudar, casa para ficar, para não precisar vir para a cidade, todo o apoio que precisa, que nós, vereadores, temos que dar a quem trabalha, aos nossos funcionários da prefeitura, aqueles que trabalham com dignidade também. Está quase terminando, porque é uma estrada pequenininha, 53 quilômetros. Você pensou? 53 quilômetros sem manutenção, 8 anos. O trânsito não é muito grande, mas nós produzimos muito lá, todo mundo produz. Então, você saber como é que é, Waldson, ser vereador. Você está falando de 4 meses, foi uma coisa difícil. E eu escutei outro vereador, que eu não vou citar o nome dele aqui, que falou, como é difícil ser vereador. Eu falei, meu irmãozinho, é assim, ó. Entra, aperta a gravata, aperta o cinto da calça, nós começamos agora. E tenho certeza que essa Câmara de 19 aqui vai ser a melhor de Formosa. Tenho certeza. Porque há essas discussões, ninguém fica calado. Nem a situação, nem a posição. Eu não gosto de dizer agora de situação, posição, não. Nenhum dos vereadores ficam calados. Querem o bem da sua cidade, tanto é que eu estou vendo aqui requerimento da oposição aqui, ó. Tapa buraco, tapa não sei o quê, tapa não sei o quê. Se eu fosse oposição, eu nem fazia. Mas o prefeito acata e faz. Manda fazer, o secretário cumpre. Antigamente, quando comecei, cara, arruma esse buraco tal. Eu disse que o buraco aumentava mais o buraco. Era oposição, era assim. Hoje tem um respeito pelo prefeito. O prefeito respeita todo mundo. Se nós temos um problema que, às vezes, um secretário não está chegando, porque essa questão da Covid aí está muito difícil de ser até administrada. Você não sabe se vai vir 200 doses, 1.000 doses, 500 doses, só sabe no domingo de noite, aí de segunda-feira cedo, aí hoje é 65. Então, são coisas, se vier a vacina, chega a hora que for, no outro dia a prefeitura anuncia e vamos começar e vamos ajudar na parte administrativa, não ficar questionando quando a gente pode levar a sugestão, porque na rua todo mundo é igual técnico de um, todo mundo é técnico de bola e todo mundo é vereador também, dá seus palpites. E nós, como vereador, temos que filtrar isso e trazer para o nosso município só as coisas boas. Não adianta ficar, BBB, votamos contra, derrubamos a CPI, porque nós estamos puxar saco do prefeito. Não, é isso não. Porque realmente nós entendemos que não tava, faltou alguma coisa. Não estava legal. Eu fui convencido que ela não estava legal. Se ela fosse legal, nós tínhamos colocado ela. E já que, pelo menos, vamos botar assim entre o último caso. E se derrubasse? Pronto. Ah, você entrou e saiu. Então, para que nós derrubarmos nós mesmos? Nós não estamos guerreando a oposição, eu acho, né? Oposição, então se há, não deveria acontecer. E a oposição ficar brigando com a situação. Eu sentei do lado do doutor, falei no começo do meu mandato, de propósito. Porque como um outro médico que tinha aqui, doutor Joelson, ele batia muito e depois eu comecei a conversar com ele. Na época, eu posso falar que tinha até mais afim como vereador. Nós trocávamos ideias e eles davam ótimas ideias, eu conseguia levar ao prefeito o negócio e a gente realizava. E melhorou muito a gestão na época Pedro Ivo. Né? O Mundinho sabe disso. É. Então, gente, o que eu peço a vocês é união, não... Aqui nós já terminamos a sessão, acho que vou ser o último. Né? E ele falou dos cabelos brancos, eu não tenho mais preto faz tempo. E uma das questões é ser político, porque eu não preciso de política, não preciso de salário. Graças a Deus, meu pai me deu e me deu a honra de trabalhar. O que eu mais gosto do mundo, trabalhar. Minha mulher fica doidinha lá em casa, mas por que você vai fazer política? Não sei. Mulher, eu nasci para ajudar os outros, meu pai falou.
Vereador, vereador, o tempo, viu, vereador?
Presidente, muito obrigado. Você está de parabéns. As duas, a presidente, a primeira secretária, a mesa, todos os vereadores... Foi uma sessão maravilhosa e que continue assim. O que é errado, é errado e o presidente tem que filtrar e não deixar. Parabéns, presidente. Muito obrigado a todos. Desculpe alguma palavra que eu tenha falado que não coube a união de nós, mas a união nossa é que o município vai para frente. Muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador. Já encerrando, então, eu quero informar os vereadores que, a partir das próximas sessões, como solicitação da mesa diretora ao prefeito, líder, a gente, acho que até passando na sua frente, mas nós solicitamos que tivesse aqui um secretário de cada pasta aqui para vir dar explicações do que está acontecendo, do que está fazendo aí nas suas pastas na administração. E já avisamos, então, os vereadores que a partir da próxima sessão já vai ter um secretário aqui explicando. Vamos avisar com certeza aí no grupo, quando estiver aproximando, o secretário que estará aqui, tá certo? E não tendo mais nada, né? Hoje a fazer, só agradeço a todos, pedimos desculpas também aos nossos nobres, alguns erros que cometemos, mas estamos aí juntos e misturados para fazer uma boa gestão. Agradeço aos internautas, à imprensa líder falada, que nos acompanharam. Convido os vereadores para a próxima sessão, no dia 4/5 de maio. Não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada, então, a presente sessão, nesse momento. Obrigado.